Nós, sob a proteção de Deus, damos início à sessão ordinária de hoje, dia 10 de março de 2014. Continuemos de pé para que possamos ouvir o hino municipal de Guadalupe em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. Passamos a palavra ao vereador Alderico, secretário da mesa diretora, para fazer a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Âmara Municipal de Guadalupe. Ata da terceira sessão plenária ordinária. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Jesse James Lima Miranda, Francisco Fernando da Silva e Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lido o ofício número 04/2014 da Associação dos Moradores do Bairro Uruzeta. Lido informativo da Câmara dos Deputados sobre os recursos do Orçamento da União. Data, posição, 31/12/2013. Lido o comunicado número CM3363/2014 do Ministério da Educação. Lido as indicações número 01 e 02/2014 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. E número 01/02/2014 de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Pedro Reu, Gilberto Pereira da Silva, Antônio Maria da Conceição Souza, Antônio Luiz da Silva, Joane da Silva Porto, Maria Marlene da Conceição, Herbert de Souza Nunes, Vera Lúcia, Ribeiro Teixeira da Silva, Raimundo Gomes Teixeira, Eldeci Ribeiro da Silva, Marçônia Maria Pacheco, Aticilerne Moraes Lucindo, Orleans da Silva Nuleto, Juscelino Batista da Silva, Vanderlândia Pereira dos Santos, Cisnando José Martins, Olindina Nunes da Silva, José Aldo Noleto, Deusa Maria de Aino Ferreira, Maria das Graças Pacheco de Magalhães, João Evangelista da Rocha, Eva Pereira de Souza, Jacildo Almeida Alves, Rosilda Lemos Ribeiro Martins, Emanuel Nonato de Brito, José Eudes da Silva, Loves Pacheco, Otávio Pereira de Sá, Reginaldo Alves da Silva e Emília Gomes da Silva. Pequeno expediente. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 01/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Zé Mota, Alderei, o Amadeu Júnior e doutor Fernandes. O presidente Amadeu Júnior olou o presente projeto em votação. O projeto de lei número 01/2014 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a adequação do sistema orçamentário municipal à lei complementar número 473/2014 e a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. É aprovado em primeira e segunda votação. Por 6 votos favoráveis, vereadores Alderei, Amadeu Júnior, Edivan, doutor Fernandes, Zé da Inês e Zé Mota. E 2 votos contrários, vereadoras Ana Lúcia e Surama. E 1 abstenção, vereador Jesse James. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 02/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe em discussão. A vereadora Ana Lúcia pede vista ao presente projeto, acompanhada pela vereadora Surama. O presidente Amadeu Júnior concede vista por 3 dias seguidos a cada vereadora. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior falta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama, doutor Fernandes, Jesse James, Edivan, Zé da Inês, Alderei e Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderei Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador tem ressalva acerca da ata? Pois não, vereador.
Gostaria de solicitar que fizesse a correção, pode até fazer a parte, o motivo do nosso pedido de vista, por gentileza, que constasse em ata.
Qual o motivo?
O motivo do nosso pedido de vista.
Pois não, pois fale o motivo.
Que eu repita?
Sim.
Nós pedimos vista na sessão passada, está na gravação, mas nós pedimos vista pelo motivo de não constar, nós não termos em mão um projeto de lei que o 360/2010 está na gravação, vereador. Que nós não tínhamos conhecimento do projeto de lei do 370, que esta lei que nós iríamos votar altera justamente o artigo 25.
Ok. Seja feita. Seguindo com o expediente do dia, o vereador Alderico para a leitura.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 6 de março de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme abaixo. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, PMAIC. Valor, R$ 18.000. Competência, julho de 2014. Brasília, 6 de março de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Competência, janeiro de 2014. Valor, R$ 4.363,90. Brasília, 20 de fevereiro de 2014. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de saúde da família. competência janeiro de 2014, valor R$ 53.475. Brasília, 20 de fevereiro de 2014, senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, programa pagamento de agentes comunitários de saúde. Competência, janeiro de 2014, valor R$ 26.364. Brasília, 6 de março de 2014, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, programa pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASF. Valor bruto, R$ 20.000. Competência, janeiro de 2014. Brasília, 6 de março de 2014. Informamos a liberação de recursos financeiros. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU. Competência, janeiro de 2014. Valor bruto, R$ 26.250. Brasília, 6 de março de 2014. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa pagamento de saúde bucal. Competência, janeiro de 2014. Valor, R$ 16.755. Indicação número 03-2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, e seja colocado para funcionar a fábrica da Ajuína. Sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 10 de março de 2014. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, gerar emprego e renda para a população.
Concluído o expediente, pedimos ao vereador Delico que faça a leitura das solicitações dos terrenos através de requerimento de concessão e uso para firmar contrato de superfície. São novos.
Hamilton Santos Muniz, terreno localizado na quadra 1, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 14 por 32 metros. Reinaldo Silva Pereira, terreno localizado na quadra 17, lote 3, bairro Centro, medindo 10 por 25 metros. Joane Cardoso Macedo, um terreno medindo 12 por 36 metros, localizado na Vila Parnaíba, quadra 18, lote 12. Cidélia dos Santos Ramos, terreno localizado na quadra 10, lote 13, bairro Oeiro, medindo 9 por 40 metros. Jaqueline Menezes de Souza Lima, terreno localizado na Cruzeta, quadra 38A, lote 19, medindo 15 por 108 metros. Albertina Leonardo de Vasconcelo Neto, terreno localizado na quadra 17, lote 16, bairro Centro, medindo 10 por 25 metros. Felicidade Maria da Conceição, terreno localizado na quadra 46, lote 3, bairro Bela Vista, medindo 11,50 por 30 metros. Adão Pereira da Silva, terreno localizado na quadra 2, lote 252, bairro Cruzeta, medindo 7,50 por 45 metros. João Luiz Pereira Lima, terreno localizado na quadra Senúmero, lote 1, bairro Bela Vista, medindo 40 por 136 metros. Marcelo de Souza Miranda, terreno localizado na quadra 25, lote 18, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Marcos Antônio de Souza, terreno localizado na quadra 16, lote 11, 12 e 13, bairro Cruzeta, medindo 36 por 30 metros. Luísa da Rocha da Silva, terreno localizado na quadra 1, lote 8, bairro Vila Dantas, medindo 10 por 33 metros. Francivânia Nunes Lima, terreno localizado na quadra 6, lote 678, bairro Cruzeta, medindo 15 por 45. Jéssica de Souza Mouzinho, terreno localizado na quadra 9, lote 950A, bairro Cruzeiro, medindo 10 por 41. Raimunda de Souza Lementino, terreno localizado na quadra 9, lote 949, bairro Uruzeta, Medino 10/41. Jaeline Souza Costa, terreno localizado na quadra 9, lote 951A, bairro Uruzeta, Medino 10/41. Josema Rodrigues Ordeiro, terreno localizado na quadra 13, lote 15, bairro Uruzeta, medindo 12/30 metros. Maria do Socorro Pereira da Silva, terreno localizado na quadra 15, lote 8, bairro Uruzeta, medindo 12/30 metros. E Aldeane Rodrigues Costa, terreno localizado na quadra 6, lote 626, bairro Uruzeta, medindo 22/45.
Concluída a leitura do terreno e assim o expediente, passemos então à leitura, aos debates e à votação do projeto de lei número 2/2014, de autoria do Poder Executivo de Guadalupe, que altera o dispositivo da Lei Municipal 370, de 25 de outubro de 2010, e da outras providências. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, Alderico Mouzinho, para a leitura do projeto de lei.
Projeto de lei número 02/2014, Guadalupe, Piauí, 17 de fevereiro de 2014. Altera dispositivo da Lei Municipal 370, de 25 de outubro de 2010, e da outras providências. O prefeito municipal, Wally Rodrigues Mouzinho, do município de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber e a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 25 da Lei Municipal 370/2010 passará a ter a seguinte redação. Artigo 25. O Conselho Tutelar é composto de 5 membros escolhido para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução, sendo vedadas medidas de qualquer natureza, e abrevie ou prorrogue esse período. Artigo 2. A eleição para o conselheiro tutelar de Guadalupe ocorrerá sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Artigo 3. Fica prorrogado o mandato dos conselheiros tutelares em exercício e tem término em março de 2014 até a realização das eleições e ocorrerão no primeiro domingo de outubro de 2015. Artigo 4. Os conselheiros tutelares eleitos pela primeira vez na eleição de 2011 poderão ocorrer na primeira eleição unificada, estabelecida no artigo 139, parágrafo 1º, da Lei Federal 8.096/90, com redação dada pela Lei Federal 12.696/2012. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, 17 de fevereiro de 2014. Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal.
Feito a leitura do projeto de lei, fica iniciado o tempo dos debates, para cada vereador 10 minutos, que poderão os interessados se inscrever com o vereador Alderico. Algum vereador pretende se manifestar? Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Algum outro vereador? Vereador Fernandes, por ocasião do relatório, ao final. Vereador Zé Danês, Edvan, pretende? Vereador Edvan. Vai falar. Entendeu, não? Ok. Vereador Jesse James vai falar sobre esse projeto? Conselho tutelar? Sim? Jesse James. Vereador Alderico. Vereador Zé Mota, vereador Amadeu e o relator que fará manifestações ao final, o doutor Fernandes. Então, com a palavra, vereadora Lúcia, tempo de 10 minutos, início 20h28, término 20h38.
Senhoras e senhores, vereadores presentes, povo de Guadalupe, boa noite. Neste momento, enquanto nós estamos discutindo o projeto de lei 02 de 2014, que dispõe sobre uma alteração do dispositivo da lei 370, quando da sessão anterior eu fiz pedido de vista ao referido projeto, pois nós não tínhamos em mãos o projeto que estava sendo alterado, a lei que estava sendo alterada, que justamente hoje eu obtive a 370. Estou com ela aqui em mãos. E a gente fez, analisou, verificou e olhou que realmente está sendo modificado o artigo 25, que dizia respeito a que os conselheiros, o conselho tutelar é composto de 5 membros com mandato de 3 anos. E o novo projeto de lei, a nova redação, diz que ele continua com 5 membros, mas agora com mandato de 4 anos. Então, nós verificamos, analisamos e quero dizer aos senhores, e em especial aos conselheiros tutelar do município de Guadalupe, que a vereadora Lúcia pode até ter sido mal interpretada, mas que eu justifiquei naquela ocasião do meu pedido de vista por não ter o conhecimento da lei da 340. Sabemos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de alterarmos, de votarmos de, nesta casa, projeto de lei. Da importância que todos nós sabemos o que é um projeto de lei. Então, se nós, que somos vereadores, se nós que aqui votamos e aprovamos ou não as leis do nosso município, se nós não temos essa atenção para corrigirmos quando, infelizmente, chega a esta casa algum projeto de lei com alguma deficiência, que foi o que aconteceu, senhoras e senhores. Eu quero hoje mostrar ao povo de Guadalupe da minha atenção quando pedi esse pedido de vista semana passada, porque eu não tinha conhecimento desta lei. Nós, aliás, nenhum vereador deste município tinha, porque naquele CD que nos foi enviado com todas as leis de 2009 a 2003, por coincidência, esta lei não estava. Por coincidência, essa lei, e como mais duas outras, também não consta naquele CD que nos foi enviado. Então, como a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é grande, nós aqui somos responsáveis por aprovar ou não uma lei. O prefeito vai sancionar ou não também. Ele tem um motivo dele. Mas nós, vereadores, temos este compromisso e esta responsabilidade. Desta casa sair projetos de lei votados, mas com compromisso com a nossa responsabilidade, que estamos votando a coisa correta, que estamos votando uma lei na sua essência corretamente. Foi o que não aconteceu no ano de 2013, que infelizmente, queridos vereadores, infelizmente, fui mal interpretada, fui mal, pensamento totalmente contrário, que ainda hoje, vereadores usam a tribuna desta casa para dizer que a vereadora Lúcia Uassurama ou vereadores de oposição votaram contra a lei do concurso público. Eu quero aqui botar um ponto final, aproveitar esta oportunidade e colocar um ponto final, dizer e esclarecer que esta casa nunca votou o concurso público do município de Guadalupe. Que esta casa, sim, votou a criação, um projeto de lei que foi enviado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, criando no município de Guadalupe os cargos de provimento efetivo. Foi o que foi nos mandado a esta casa. E naquela ocasião, senhoras e senhores, nós, vereadora Surama, vereadora Lúcia, não, se não me falha a memória, não sei se o vereador Jesse James naquela época também deixou, se absteve de votar. Nós nunca votamos. Eu repito que eu quero colocar um ponto final e esclarecer de uma vez por todas o que foi que aconteceu naquele momento. Nenhum vereador votou contra concurso público, não. Mesmo porque nunca foi enviado projeto de lei a esta casa que diz respeito ao concurso público do nosso município. Foi mandado, sim, a criação de novos cargos de provimento efetivo. E naquela ocasião, senhoras e senhores, nós analisamos e verificamos, detectamos e provamos erros gravíssimos. Erros constando, que se consta ainda hoje, porque infelizmente a vereadora Lúcia não foi ouvida. Infelizmente, a vereadora Lúcia pediu que hoje eu tive a oportunidade de ouvir novamente aquela sessão do dia 25 de junho, se não me falha a memória, e quando eu dizia lá, unicamente eu pedia que a mesa diretora desta casa devolvesse o projeto, que o projeto fosse corrigido e que retornasse a essa casa corretamente. Mas nós, maioria, digo, a maioria desta casa votou em um projeto de lei com erros gravíssimos. Foram erros bárbaros que a vereadora Lúcia aqui falou naquela ocasião. Aqui explicou e aquilo justificou. E a única coisa que eu queria, que eu não sou contra, eu não era contra a criação daqueles cargos naquela época, não, porque mesmo porque eu já tinha indicativo solicitando que o prefeito regulamentasse. Não era só um, eu tinha mais de um, que eu solicitava desde 2009 que ele regulamentasse os cargos efetivos do nosso município. Mas foi mal interpretada, foi colocada até hoje. É colocado para a opinião pública de Guadalupe que nós votamos contra o concurso público. E eu quero aqui dizer mais uma vez que não venha nenhum vereador mais usar a tribuna desta casa dizer que vereador votou contra concurso público. Porque nós, nessa casa, nunca chegou uma lei que diz respeito ao concurso público. Naquela ocasião, senhoras e senhores, o erro mais grave que tinha era quando, lá no projeto de lei do prefeito, fazia relação a um artigo, um anexo da lei 290. Quando nós fomos atrás e pegamos a 290, porque nós tínhamos que ter esse conhecimento, é uma responsabilidade nossa. Nós estamos alterando um artigo. Então, quando cheguei lá que verifiquei, a lei dizia que autorizava o poder executivo a firmar convênio entre o município e a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí. Então, naquele dia, sinceramente, senhoras e senhores, eu fiquei indignada. Eu fiquei horrorizada quando eu, vereadora Lúcia, simplesmente pedi que fizesse essa correção e não fizeram. A lei seguiu. A lei foi votada e aprovada nesta casa. Foi sancionada pelo prefeito. E ela continua sendo lei, mas sendo lei com vários erros, inclusive erros de criação, como a criação do cargo de engenheiro civil do nosso município. Então, eu só digo, repito, aos conselheiros tutelares do nosso município, que pediu, fiz o pedido de vista, simplesmente para justificar, dizer da nossa atenção que nós temos que ter. Nós não tínhamos conhecimento daquela lei. Mas hoje, sim, hoje eu recebi e li.
Tempo encerrado, vereador.
Por não, senhor presidente. Meu muito obrigado aos senhores.
Gostaria de apenas informar aos vereadores, conforme levantou o vereador Zé Mota, é o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Ele diz o seguinte: o vereador que for dado a palavra deverá inicialmente declarar que título se pronunciar e não poderá, primeiro, usar da palavra com finalidade diferente do motivo alegado a solicitar. Segundo, desviar da matéria em debates. Eu só queria informar os colegas vereadores que o tempo de 10 minutos que foi concedido aos vereadores nesse instante é apenas para tratar do projeto de lei que visa a modificação do artigo 25 da lei que criou o Conselho Tutelar. Então, esses 10 minutos é apenas e especificamente para tratar desta lei. Está no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Vereador Alderico, com a palavra, vereadora Surama, tempo de 10 minutos, de 20h40 a 20h50.
Boa noite a todos. Peço até desculpa aos ouvintes que eu estou rouco com a gripe, mas venho a esta tribuna em defesa do projeto de lei 02/2014, que altera o dispositivo da Lei Municipal 370, de 25 de outubro de 2010, e dá outras providências. Como na sessão anterior, onde eu, juntamente com a vereadora Ana Lúcia, pedimos vista a este projeto, por não termos conhecimento, né, da lei, que ela já até comentou, mas hoje o presidente desta casa nos enviou pela manhã, e aqui mesmo na sala do Baiano, nós analisamos, tiramos as nossas dúvidas, e o que me traz aqui nesta tribuna é só, como é que se diz, reforçar, né, que este projeto está regulamentando uma resolução que é nacional, onde todas as cidades que existem os conselhos tutelar vão ser adequadas a passar a 4 anos. E essa eleição ocorrerá agora no mês de outubro, né? No próximo deste ano. E o que me faz vir aqui a esta tribuna é antecipar o meu voto, dizer que minhas dúvidas foram tiradas. Eu sei que é um projeto de regulamentação dentro do nosso município. E como o povo de Guadalupe é conhecedor, eu sou uma vereadora, que qualquer projeto que venha beneficiar a nossa cidade, o nosso município, essa vereadora sempre votará favorável. Agora, no momento em que tiver alguma dúvida, com certeza buscarei tirá-la, essas dúvidas, e dar o meu posicionamento. No momento em que me abster também, com certeza justificarei a minha abstenção, e não tenho muito ao que relatar a este projeto. Só simplesmente pedir ao prefeito municipal que não só regulamente este projeto, mas que ofereça as condições melhores às nossas conselheiras para melhor desenvolver o seu trabalho. Porque nós somos sabedores da deficiência, das condições precárias, tanto no local, né, que elas têm, na questão do transporte. Muitas vezes o município está só ajudando no combustível. Então, já foi pedido um transporte, um telefone fixo, não só os celulares que elas usam, mas que fosse colocado em destaque. Eu já até pedi um indicativo de lei, uma placa, que quem não é daqui de Guadalupe, que chega aqui no nosso município, que identifique, não tem uma identificação do conselho. Então, são esses pedidos que eu estou aqui reforçando, que esta vereadora já fez. E, de antemão, já antecipo o meu voto, por saber que é simplesmente esse projeto de lei, uma regulamentação que está acontecendo nacionalmente em todas as cidades do nosso Brasil. Obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Edivan, tempo de 10 minutos, início 20h43, término 20h53.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente José Mota, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, boa noite. O que me traz essa tribuna é só para reforçar até as palavras da vereadora Surama, quando ela diz que nós estamos aqui hoje simplesmente só regulamentando uma lei, adequando a lei municipal à lei federal número 12.696, de 25 de julho de 2012. Ela diz, no artigo 139, parágrafo 1º, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Então, o que é que acontece? As eleições do Conselho Tutelar vai ser no primeiro domingo de outubro do ano subsequente da escolha do presidente da República, do governador, deputados e senadores, né? Então, a eleição do Conselho Tutelar vai ser em 2015. Não é isso, vereador? Exato, né? Então, eu só tenho que parabenizar essas conselheiras que hoje faz o Conselho Tutelar de Guadalupe pelo trabalho, pelo esforço que elas demonstram dentro do nosso município. Às vezes, até com pouco apoio da prefeitura, que poderia ser maior, mas eu já vi caso aqui, vereadora, do presidente Amadeu Júnior também dá apoio, e outros vereadores também dá apoio ao Conselho Tutelar, que já aconteceu comigo, eu pegar a conselheira no meu carro e levar aonde está acontecendo certas coisas e mostrar, e atrás da polícia também para ajudar aquelas mulheres a trabalhar, que faça seu trabalho digno a cada dia. E quero nesse momento cobrar do prefeito municipal, juntamente com o presidente da Câmara, que veja o Conselho do Idoso. Porque o Conselho do Idoso tem que sair, vereador. Porque acontece aqui em Guadalupe, idosos sendo maltratados, até às vezes, pelos seus próprios familiares. E nós não podemos deixar isso acontecer. O idoso é uma pessoa indefesa. É até pior do que uma criança. Porque a criança pode correr, pode se defender. E o idoso vai fazer o quê? Então, nós vamos cobrar do prefeito municipal que ele implante o Conselho do Idoso para que sirva de apoio aqui aos vereadores, ao povo de Guadalupe, aquelas pessoas mais carentes. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao vereador Jesse James, eu só, a nível assim, de esclarecimento, que realmente é muito pertinente a colocação do vereador Edivan com relação ao Conselho do Idoso, mas todo o processo esbarrou quando o promotor de justiça de Guadalupe foi promovido, que era o doutor Sérgio. E de lá até esse mês de fevereiro, nós ainda não tínhamos promotor na comarca, quando, felizmente, a Procuradoria do Ministério Público do Estado do Piauí nomeou um promotor e já tem sim um promotor em Guadalupe. E a partir daí, esse processo vai ser retomado, porque precisa que seja feito mais ou menos um seletivo, é uma avaliação seletiva, e essa avaliação quem vai fazer é o Ministério Público. Mas foi muito bem colocado aquilo que o vereador Edivan falou, e nós realmente vamos cobrar do prefeito segmento a este processo. Com a palavra, vereador Jesse James, tempo de 10 minutos. Início 20h48, às 20h58.
Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar um pouco que nossos amigos antecederam diante deste projeto, como vem dizendo a vereadora antecipou, no artigo 25, onde continuará sendo 5 membros. E em seguida um ano a mais, né, vereador? Em vez de 3 anos, 4 anos. Enfim, quero e peço que possa ser regulamentado e que logo em seguida possa se adequar e que tudo que for para o benefício da comunidade, para o benefício de um povo, independente de onde vir este projeto, de onde partiu, eu irei votar favorável. como sempre fizemos, solicitações, requerimentos, a fim de trazer benefício ao Conselho Tutelar nestes anos de mandato que passamos por esta casa. E o que puder fazer, e peço aqui, e cada um vereador possa fazer sua parte, contribuir para que o Conselho cada dia possa melhorar. Não só o Conselho, todos os projetos que possam vir e trazer melhoria ao nosso povo. Obrigado.
Com a palavra, vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 20h49, término 20h59.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório. Eu só prestar uma ligeira informação e pedir aos vereadores para quando a mesa diretora faltar a palavra para tratar de um projeto específico e nós decorremos sobre o assunto específico desse projeto. Um exemplo, e a vereadora Ana Lúcia usou 10 minutos do seu tempo e nesse ou no assunto do projeto do Conselho Tutelar, é o assunto que está sendo abordado, debatido e será posto em votação. E foi exatamente o contrário à nossa norma do nosso regimento interno, certo? Então a gente se torna mais breve, o assunto se torna mais esclarecido, mais debatido, consequentemente se torna mais rico em informações. Eu quero pedir aos vereadores e todos votem a favor desse projeto do Conselho Tutelar, pois se trata de um projeto muito importante, certo? É um projeto de nível nacional, onde todos os conselhos tutelares do Brasil estão se adequando a esta lei federal, certo? É composto por 5 membros efetivos e um mandato de 4 anos. Eleição realizada no primeiro domingo de outubro, após a eleição presidencial, certo? Então, meus amigos, nós já atrasamos 2 semanas a votação desse projeto simples, e não gera nenhuma dúvida, mas foi atrasada a votação em 2 semanas, um semestre do Carnaval, teve o feriado na segunda-feira, e com isso eu peço que a gente agilize essa votação hoje, para que possamos retornar esse projeto aprovado para o Poder Executivo. Obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Mota, tempo de 10 minutos. O vereador Zé Mota não vai usar a palavra. Nesse caso, eu usarei a palavra também pelo tempo máximo de 10 minutos. Peço que o vereador Alderic controle o meu tempo. Início 20h52. Senhoras e senhores vereadores, é uma satisfação estar de volta aqui para defender também, juntamente com os colegas, a propositura deste projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que é o projeto de lei está sendo apreciado por todos nós, de número 2/2014. Senhoras e senhores, é importante que a gente volte a afirmar que, com o passar do tempo, o legislador federal, a nível de Câmara de Deputados Federais e Senado Federal, eles entenderam em igualar os mandatos de todas as instituições que lidam com a administração. Então, qual é o espírito da lei neste caso? Ora, se o mandato de presidente da República e seu vice é 4 anos, se o mandato de deputado federal e estadual é 4 anos, da mesma forma, o mandato de prefeito e vereadores é de 4 anos, seria injusto que os conselhos ficassem com o mandato de apenas 3 anos. Então, o objetivo do legislador neste momento é equiparar, igualar as condições de tempo de mandato com os outros mandatos constituídos, votados. Da mesma forma, o Conselho Nacional das Associações de Moradores de Bairro está, inclusive, passando modelos, exemplos de alteração dos estatutos das associações de moradores de todo o Brasil, para unificar, colocar também os mandatos de 4 anos. Esse sim é o verdadeiro objetivo. Agora, tudo na lei tem o seu sentido, a sua lógica. A lei, na verdade, é lógica, é racionalidade. No momento que todos os conselhos tutelares do Brasil que for aprovada essa lei, todos terão que fazer suas eleições. Mas aí o legislador entendeu o seguinte: ora, em 2014 nós temos eleição de presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Se nós colocarmos as eleições do Conselho Tutelar no mesmo ano, vai ser um ano de eleição no Brasil todo e poderá, de certa forma, atrapalhar em o andamento das eleições gerais presidenciais. Daí porque o legislador, de forma inteligente, disse: olha, vão ser 4 anos, mas nós não faremos esta eleição no mesmo ano da eleição de presidente. Então, qual é a solução? Fazer a eleição do Conselho Tutelar 1 ano depois, mais 1 semana depois. Ou seja, se as eleições do presidente da República vai ser em outubro de 2014, as eleições dos conselhos tutelares serão no segundo domingo de outubro de 2015. Este é o objetivo da lei. Pensando nisso, e também como bem frisou o vereador Edivan, não existe nenhuma inovação, então somente uma adequação a uma lei federal, que, aliás, na maioria dos municípios do estado, do Piauí e do Brasil, já foram votados. Felizmente, só hoje é que nós temos a oportunidade de apreciar e votar este projeto de lei. E nós aproveitamos a oportunidade para dizer o seguinte: felizmente, as nossas colegas conselheiras tiveram seus mandatos prorrogados. Isso é muito bom. Elas já são pessoas que têm maturidade, experiência, sabem trabalhar com a causa da criança e do adolescente. Então, eu tenho certeza que Guadalupe vai ganhar com essa prorrogação. São essas as minhas palavras e um pedido de reforço para que todos votem favoráveis a este projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador relator, Dr. Fernandes, também com um tempo de 10 minutos para explanações e 3 minutos para leitura do parecer.
Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Boa noite a todos, boa noite também a todos que estão ouvindo a 104 com essa nossa sessão transmitida. A todos da zona rural e da zona urbana, o nosso cordial boa noite. Vejam só, falar desse projeto se costuma dizer de chover no molhado. Aqui, o projeto foi muito bem explicitado. Poderia até não se fazer um relatório, ou o relator vir aqui para justificar o porquê do relatório. Foi amplamente esclarecido a todos os guadalupenses do que se trata esse projeto de lei. Agora vejam só, isso não ficou só claro hoje, não. Ele estava claro já desde a vez passada, porque bastasse que os nobres colegas vereadores que receberam em tempo hábil o projeto de lei, que receberam em tempo hábil a justificativa. A justificativa, Ave Maria, diz tudo. Quem lê a justificativa sabe tudo. É bem verdade que existe uma primeira coisa quando diz que altera o dispositivo, altera a lei. Ora, para alterar uma lei, implica geralmente, se ela tem 30 artigos, pelo menos 16 são alterados. Aqui foi apenas um artigo, o 25. Mas quem recebeu no devido tempo a justificativa, que data já de algum tempo, viu perfeitamente o que é que estava objetivando. O vereador Edivan falou a respeito, Surama também, depois o Alderico, todos, depois o vereador Amadeu, chegou aqui e disse, tá, ora, o que é que se objetiva? Está na justificativa, meu Deus, da vez passada, poderia ter votado. Em âmbito nacional, a temática, vale dizer, essa encontra-se regulamentado pelo Estatuto da Criança, do Adolescente, que se trata da Lei Federal de 90, né? Que teve recentes alterações para essa Lei Federal de 2012. Se você fala de Lei Federal de 2012, se você fala do ECA, que é o Estatuto da Criança, o ouvinte fica totalmente conturbado. Nós temos que descer realmente, como foi pedido aqui alguma vez, que a gente não falasse tão bonito, que palavras tão bonitas que precisavam de tradução, mas ir para o feijão com arroz. Ora, pô. O feijão com arroz. Então, existe criança no mundo mais protegida do que a brasileira? Não. Você, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem dois conselhos. O conselho tutelar que veio a posteriori, quer dizer, que veio depois. Mas tem um outro conselho, realmente, que já cuida disso e cuida muito bem, né? Além do conselho tutelar, nós tínhamos realmente o para que pudesse atender os direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, independentemente do tutelar. E é grande a lei, ela é discutida. A respeito disso, eu queria até lembrar da nossa responsabilidade junto com a população de Guadalupe, porque a melhor coisa que se pode fazer por uma determinada população, além daquelas coisas materiais, palpáveis, que se vê e que se segura todo dia, é realmente a educação. E eu me propus a falar sobre criança e adolescente, sobre idoso, Maria da Penha, mulher, desquite, divórcio, convivente, de graça, como doação, como obrigatoriedade do ser humano de tratar bem o ser humano. Muito bem. Não se trata de demagogia, não é comercial, mas é uma obrigatoriedade de todos nós, vereadores ou não, de se ajudar mutuamente, começando aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que se faz ao próximo, poxa vida, é gratificante. Então, não tem assim tanto que justificar, porque o que se tratou foi adequar, e o município não poderia ficar assim. Se o prefeito ficasse inerte, vale dizer, calado e não adequasse, ele estava trabalhando contra a população. Mas nós estamos aqui atentos para que seja tudo trabalhado em prol do povo. E o nosso conselho tutelar não poderia ficar à margem dos outros conselhos tutelares. Ele vai ter sim o seu mandato, em vez de 3, de 4 anos. Ele vai ter a coincidência de mandatos pós-eleição presidencial. E teve gente acular, mas, doutor Fernandes, essa eleição presidencial é de quem? É da Cruzeta ou é do... Não, meu filho, eles estão presidentes, porque tem presidente também dos nossos bairros. Essa eleição presidencial, quando a lei federal fala, fala do presidente da República. Então, foi estabelecido o mandato de 4 anos para os conselheiros tutelares, obedeceram realmente ao Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, chamada de CONANDA. Falou-se de como é que são a coincidência de mandato e que terão. Observou-se, eu achei bacana, o espírito da lei, vale dizer, exegese da lei nacional, quando disse que estão protegidos os mandatos atuais e, de um certo modo, estagnou e proibiu determinados mandatos vigentes que se perpetuassem todo o tempo nesses 4 anos. Então, muito bem regulamentado. Eles vão ter mandato prorrogado até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo unificado. Os tutelares empossados em 2011 e 2011 só poderão ser realmente agora, depois, para esse processo unificado. Os eleitos pela primeira vez poderão concorrer novamente nas eleições de outubro de 2015, após o pleito presidencial e após o Brasil ser campeão do mundo. Então, o projeto de lei, foi essa, né? O projeto de lei em análise visa, só mostra isso aqui, acabava tudo, adequar a legislação municipal às alterações procedidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dormientibus legis non securit. A lei não socorre a quem dorme. Então a gente tem que estar acordado, abrindo boca, mas sabendo que nós temos sempre esse dever natural de, como legislador, acompanhar a evolução da lei. E foi isso que o nosso projeto objetivou. Obedecendo ao código de ética, ao regimento interno e à nossa própria Constituição, eu não quero me reportar ainda a respeito do que foi falado aqui sobre o concurso, mas depois eu falarei. Eu quero ser honesto com a Comissão de Ética, honesto com o nosso regimento interno, quando diz que nós só devemos falar sobre determinado assunto pautado e não sobre o de anteontem. Então, o projeto de lei da Prefeitura, 370 de 25 de outubro de 2010, alterou, e da outras providências. Então, conforme se viu, conforme se leu, conforme se tem conhecimento, conforme preceituado no artigo 139, parágrafo 1º da Lei Federal, e a redação final também dessa Lei Federal, já de 2012, a gente vê que está previsto legalmente. Trata o relatório da previsão legal, ele se encontra juridicamente perfeito, ato jurídico perfeito e acabado. Objeto lícito, forma prescrita em lei. Por isso, ainda, se adequando ao nosso artigo 188 da nossa Lei Orgânica Municipal, a nossa Constituição, o município também vai ter que instituir depois os conselhos comunitários. Aí, dentro do próprio Conselho Tutelar, dentro do próprio ECA, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em face do exposto, não tem o que antecipar, já foi antecipado, era só pedir aos nobres colegas, diante da lucidez legislativa de que dispõe, para que votem isso aqui, se possível, por unanimidade.
Concluído a explanação e o parecer do relator, doutor Fernandes, passaremos então à votação. Nesse momento, cada colega vereador, apenas quando lhe for perguntado, dirá se vota favorável ou contra ou se abstém de votar. Parecer favorável do relator, considerando válido o seu voto. Favorável. Então, ao vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
Meu voto é favorável.
Ao vereador Edivan.
Favorável.
A vereadora Lúcia.
Favorável.
A vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse Chames.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Amadeu também vota favorável, e na primeira votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda votação, algum vereador deseja mudar o seu voto? Como nenhum vereador se manifesta, também em segunda votação, o projeto de lei número 2/2014, de iniciativa do prefeito municipal, está aprovado por unanimidade. Dando seguimento ao processo legislativo dessa noite, nós temos aqui alguns pedidos de autorização legislativa para concessão e uso de terrenos do município de Guadalupe. Passaremos então ao vereador Alderico, que fará a leitura de todos os requerentes. Em seguida, passaremos a algum vereador que queira fazer algum requerimento e em seguida ao relator. Ao vereador Alderico para ler as solicitações e os endereços dos lotes.
Quero informar que temos um requerimento de terreno que a prefeitura não pode dar esses terrenos. Ela não pode dar terreno na Vila Parnaíba e nem aqui no Piqui. E nem na Coab. Porque da Coab, esse terreno da Coab pertence ao Estado. e Vila Parnaíba e aquilo Piqui pertence à Chess. Então, se alguém aprovar isso aí, é sabendo que depois, futuramente, o nome do vereador vai sair aí. Bem, vão aprovar uma coisa que não é deles. Eu mesmo constatei um aí, que a própria prefeitura fazendo um contrato de compra e venda para a sua pessoa. Constatei aí. No requerimento da prefeitura que fez, lá não cita nem o endereço. Aí. Eu estou só dizendo meu ponto de vista. Agora, quem quiser votar a favor, que vote. Agora, meu ponto de vista é esse. O senhor Edivan, que é o presidente da comissão, encontrou, já tinha conversado com ele, encontrou, está aí. É isso, muito obrigado.
Então, com a palavra, vereador Alderico, ao final da leitura, cada vereador requeira o que acha de direito.
José Aldo Noleto, Cisnano José Martins, Lovis Pacheco de Barros, Antônio Luiz da Silva, já foi dito já, pai. Herbert de Souza Nunes, Raimundo Gomes Teixeira, Jacildo Almeida Alves, Reginaldo Alves da Silva, Otávio Pereira de Sá, José Eudes da Silva, Emanuel Nonato de Brito, João Evangelista da Rocha, Rosilda Lemos Ribeiro Martins, Aticilerne Moraes Lucindo, Marçônia Maria Pacheco, Eldeci Ribeiro da Silva, Vera Lúcia Ribeiro Teixeira da Silva, Joane da Silva Porto, Maria Marlene da Conceição, Vanderlândia Pereira dos Santos, Olindina Nunes da Silva, Eva Pereira de Souza, Emília Gomes da Silva, Juscelino Batista da Silva, Orleans da Silva Noleto, Deusa Maria de Aino Ferreira, Maria das Graças Pacheco de Magalhães, Pedro Rio, Gilberto Pereira da Silva, Antônio Maria da Conceição Souza.
Algum vereador quer fazer algum requerimento?
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez nós nos colocamos diante dessa problemática, dessa questão dos terrenos. Eu gostaria nesse momento de solicitar do senhor vereador Zé Mota, que tem já, do meu conhecimento, da minha participação com ele nessa casa, já há 5 anos fazendo esse questionamento aqui. Nós já solicitamos, através de ofício, eu e a vereadora Surama, que a gente faça um estudo, faça um levantamento, faça uma atualização dessa lei. A gente não pode, vereador Zé Mota, senhor presidente, prejudicar uma população que tem o seu terreno e quer regularizar. Em outra situação, a gente sabe de casos que são irregulares, como o vereador Zé Mota coloca. A gente tem até a certeza que o terreno, vereador Divan já fez algumas colocações aqui, alguns levantamentos, pediu visto porque tinha terreno que era irregular mesmo. Então, a gente fica aqui realmente difícil demais a nossa situação como vereador que está aqui incumbido de votar, de aprovar esse questionamento. São pessoas que anos e anos e anos que tem seu terrenozinho, que comprou, ou que foi dado, ou que recebeu, não sei como, mas que está lá com seu terrenozinho e quer regular. regularizar. Então, mais uma vez, eu solicito assim, que a casa, a Câmara Municipal de Guadalupe, chame a assessoria jurídica da Prefeitura, chame a parte técnica da Prefeitura, o senhor prefeito, juntamos todos nós e vamos procurar uma maneira de nem prejudicar o povo, que tem o seu terrenozinho e quer regularizar, e nem também deixar essa incumbência, essa responsabilidade tão grande em cima da gente, que uma documentação que vem da prefeitura, vereador Zé Mota, vem toda a documentação lá da prefeitura, a gente fica de mãos atadas aqui. Vem o requerimento do prefeito, vem a documentação das pessoas, apesar de, na grande maioria, vir faltando documentos que não cumprem a lei que tem nessa casa, que foi na época, feita na época do que era vereador o Allen, entendeu? A maioria dessas pastas bem ali não vem completa, não está, que se a gente realmente analisar, não está completa, mas ao mesmo tempo é difícil para a gente, prejudicar uma pessoa que tantos e tantos anos mora no terreno e quer regularizar. A gente sabe de situações que tem a pedaço de rua. Tem trechinho aqui, pedaço de rua que estão aproveitando aí, dando para as pessoas. São pessoas carentes, pessoas que precisam construir uma casa, né? E a gente fica nessa situação, é muito difícil para a gente. É preciso que a gente tome essa iniciativa de ir até a prefeitura, de procurar o serviço técnico, a parte técnica lá, os setores responsáveis, e que a gente tome uma providência de uma vez por todas, ou crie uma lei, ou faça qualquer coisa. Vereador Zé Mota, o senhor deu uma sugestão para a gente tentar regularizar, procure lá o prefeito, a parte técnica, o engenheiro, para que a gente, nem a gente se prejudique e nem as pessoas que têm seus terrenos e querem regularizar.
Ok, vereador.
Obrigado.
Vereador presidente da comissão, Edvan, pediu a palavra, vai usar o tempo. Pois não, vereador Edvan.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, auditório aqui presente e público que nos ouve. Eu quero dizer que eu também já pedi, vereadora, várias vezes, que o setor responsável pela essa documentação desses terrenos que estão doando, da maneira que seja, que tenha mais cuidado, porque chega muita coisa errada aqui na Câmara. E amanhã depois só cai em cima de nós, vereadores. Que nós não temos o poder e nem a obrigação de ir atrás de cada terreno desse localizar, que nós não temos mapa, nós não sabemos de quem é, nós não sabemos. Alguns que nós temos o conhecimento, sabemos aonde é, que a gente vai lá, encontra o erro e a gente aqui procura regularizar. Eu pegando ali os documentos que tem ali, e fui para me assinar como presidente da comissão, eu encontrei uns terrenos irregular. Eu queria até pedir ao vereador presidente, ou demais colegas vereadores, que, para não prejudicar todo mundo, os outros que já estão aí, os que eu não encontrei, eu pode até ter, mas eu não vi, mas o que eu encontrei, eu queria que Vossa Excelência tirasse e mandasse chamar a pessoa para procurar corrigir só os erros de documentação que tem ali. Eu vou dizer aqui o nome do pessoal que eu encontrei. Eu pedi a Vossa Excelência, por favor, pudesse nos ajudar aí. Pelo menos é esse que nós encontramos, os erros, né? Para amanhã, depois, essa pessoa não ser prejudicada, né? Se nós encontramos erros, vamos corrigir e fica difícil. Vereador, olha, Antônia Maria da Conceição Souza, Gilberto Pereira da Silva, Pedro Rego, Maria das Graças Pacheco de Magalhães, Deusa Maria de Aquino Ferreira. Eu até já adianto, eu faço que o vereador Zé Mota, porque eu acompanho esse trabalho do prefeito Allen, tentando a regularização desses terrenos da Chess, pedindo. Até Recife nós já fomos atrás desses terrenos. E nunca conseguiu. Como é que vai chegar um requerimento da Vila Parnaíba de um terreno? Nós, vereadores, temos conhecimento, eu, como presidente, e acompanho esse trabalho há muitos anos, não posso assinar um documento desse, porque eu sei que é irregular. Amanhã, depois, aquele cidadão que está recebendo aquele documento pode ser prejudicado. Ou não, vereador?
Vereador, dê licença, mas nós temos conhecimento que na Vila Parnaíba, na Vila Boa Esperança, já tem propriedade particular. Lá não pertence a Chesf, não. Inclusive, minha casa, dou exemplo, minha casa é minha, não é da chefe. Então, era antes a área da Chesf. A gente tem que ver isso também. Vila tem muitas casas, muitas propriedades na vila que não pertencem mais da Chesf, não. É propriedade particular. Foram compradas.
Vereadora.
Então, é uma situação difícil, vereador Zé Mota. É preciso que a gente faça um estudo grande. Chame os setores competentes da prefeitura, né? E se faça um levantamento completo desse, no nosso município.
Vereadora, eu não estou falando de residência, que a minha também era da Chess, eu comprei, hoje é minha, minha residência. O que eu estou falando dos terrenos. E esse terreno está sendo na Vila Parnaíba. E nós sabemos que a prefeitura não tem nenhum terreno na Vila Parnaíba. Ela não tem. Alguns cidadãos têm sua casa, comprou, pagou, outras é da União, mas os terrenos da Vila Parnaíba é da Chess. União, Chesf, União. E não passou ainda para a prefeitura. Então, eu acho que nós não podemos aprovar esse tipo de terreno. Sem ter a certeza, né? É lógico. Meu muito obrigado.
Presidente, eu não falei aqui que todos os documentos estavam errados, não. Tem documento certo. Eu não falei todos, não. Agora, quiseram aí generalizar, não foi dos amores dessa palavra só, não. Não, os terrenos, não. Eu estou dizendo os terrenos que estão tão errados aí, porque eu já vi. Eu vi terreno da prefeitura preparando um documento de compra e venda, que não pode fazer. Não pode. Está bem claro isso aí. Agora, eu não sou contra quem o vereador quiser votar, vote a favor. Agora, o vereador Zé Mota não vota, porque eu penso no meu futuro. Lá na frente, vai ter as consequências. Eu fui eleito aqui para trabalhar com seriedade. Não vim trabalhar aqui para negócio de fulano tal, não, porque fulano tal vota para mim, eu vou ser obrigado a fazer cambalacho. Não vai contar com o Zé Mota para isso, não. Não pode. Eu sou aqui um vereador do povo, que fui eleito pelo povo para trabalhar com seriedade. E estou procurando trabalhar. Estou procurando. Porque eu falei isso aqui agorinha. Os terrenos da Vila Parnaíba, do Vila, ó, no Vila Nova tinha discussão com um cara lá um dia. Ele foi dizer que tinha um documento, tá, no terreno. Você tem documento? Pois não. Quando chegou lá, foi um documento, uma carta de aforamento, estava pelo Jorgiano. E isso aqui, moço, não tem validade nenhuma. Ah, vereador, mas não tem. Primeiro que esse terreno aqui é da Chess. Não tem. E agora a gente está vindo o E querendo continuar no erro? Não, isso aí eu não fui eleito para isso. Fui para trabalhar sério. Meu trabalho, todo mundo me conhece aqui em Guadalupe, o meu trabalho como vereador. Agora, quem quiser votar a favor, que vote. Agora, os que tiver errado, Zé Mota, o vereador Zé Mota, não vota. E lá na frente vão sofrer quem votou. Preste atenção nisso aí. Muito obrigado.
Colegas vereadores, realmente, a gente tem que ter uma certa preocupação e um certo zelo para que não ocorram duplicidades, doações, para que não ocorram doações ilegais. Então, está correto tudo aquilo que os colegas vereadores levantaram. Nós vamos, sim, tentar melhorar essa lei. E não fizemos ainda, porque a questão não é tão simples como se pensa. Para alterar essa lei, nós teríamos que entrar em contato, primeiro, com o próprio cartório de registro de imóveis de Guadalupe, e só se faz contato, não é diretamente com a pessoa que responde, mas sim com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para poder, era a ideia de buscar uma certidão, não uma certidão dizendo que aquela pessoa não tem lote, e sim uma certidão de que aquele lote não tem dono. Mas isso nós podemos fazer diretamente lá com a chefe do cartório de registro civil. Tem que buscar um convênio, uma forma de conveniar através do Tribunal de Justiça. E a gente pesquisando, esbarramos nesse primeiro ponto. Daí porque nós temos que ver uma forma de realmente legalizar. É importante? É. Mesmo porque o Código Civil de 2002, quando proibiu a doação, foi justamente para evitar que se fizesse o que se fez muito no passado, que é uma farra de doação de terras públicas. a pessoas em algumas situações, não quero dizer que é o caso, não penso que seja, em troca de votos. Então, o objetivo do legislador do Código Civil de 2002, quando proibiu a doação e criou a forma apenas da concessão e do uso e não da propriedade, foi dificultar. E as câmaras municipais foram chamadas justamente para ver a questão, o andamento de perto de doações. Então, nesse caso, é importante sim a preocupação de cada vereador. No entanto, eu acho que nós devemos atender ao pedido do vereador presidente da Comissão de Legislação e Justiça, em redação final, retirando da pauta esses nomes levantados pelo vereador Edivan, Antônio Maria da Conceição, Gilberto Pereira da Silva, Pedro Rego, Maria das Graças Pereira, Deusa Maria de Aquino Ferreira. Esses, a pedido do presidente da comissão, com muita lógica, nós temos que tirar, porque realmente se há algo tão explícito de forma irregular, realmente não pode passar despercebido. Esses, então, serão retirados da pauta de hoje, e como bem frisou o presidente da comissão, nós também não podemos prejudicar os demais, que aparentemente aquilo que está solicitado pela lei atual está sendo obedecido. Então, nós colocaremos em votação apenas os outros terrenos que não foram mencionados pelo presidente da comissão. Estão de acordo? Ok? O vereador relator. Eu penso o seguinte, hein? É importante.
Pegar tudo bem, se cair, eu só acrescentando aqui uma coisa que eu vi aqui em Guadalupe, uma mulher pobre, que ela foi uma pessoa pobre, humilde, mas honesta. Ela comprou, ela um terreno dela lá no Coqueiro, e ela viu lá que não ia atingir o terreno, ia trabalhar aquele terreno todo. Foi o que ela fez. Veio na prefeitura entregar na quantidade de metro. E ela disse que não ia poder cuidar daquilo. A pessoa dessa confiança é de você ver. Mas ela veio. E chama-se a dona Raimunda do Beição. Disse isso porque eu fui na casa dela, sempre fui na casa dela, ela disse para mim. Então tá aí. Uns que não quer mais, o que faz? Vende. Vende.
Então, muito bem, estão fora de pauta os terrenos requeridos por Antônia Maria da Conceição, Gilberto Pereira da Silva, Pedro Rego, Maria das Graças Pereira, Deusa Maria de Aquino Ferreira. Os demais, passaremos então a palavra para o relator, doutor Fernandes, que dentro do seu tempo explanará e fará a leitura do relatório em relação a todos os terrenos, com exceção desses que o presidente da comissão Edivan pediu fosse retirado para que as pessoas providenciar sem regularizar.
Senhor presidente, corrigindo bem aí, é Maria das Graças.
Maria das Graças.
Pacheco.
Muito bem, Maria das Graças Pacheco.
Pacheco de Magalhães.
De Magalhães.
Isso. E aí você pede a essas famílias que estão nos ouvindo nesse momento, que até é ansioso por a sua legalização do seu terreno, que venha até a Câmara para a gente mostrar o erro que ela procure corrigir.
Ok, então entendeu? Essas pessoas podem procurar o presidente da comissão, o Edivan, que vai estar conversando com ela, mostrando as falhas e buscando as correções. Correto, vereador?
Positivo.
Ok.
O bairro não consta nada. Essa aí, né?
Com a palavra, vereador relator, vereador Fernandes, doutor Fernandes, que terá seu tempo de 10 minutos para explanar sobre o assunto e mais 3 minutos para a leitura do relatório. Se o vereador preferir falar de onde está, não tem problema, fica à vontade.
Enfatizando as saudações protocolares, eu vou falar. Veja só. É muito complexo esse assunto. Agora, gente, nós somos da Casa Legislativa. O que é que ocorre? Ou nós fazemos de acordo com a lei, ou nós não faremos. Isso aí demanda uma briga violenta, legal. Eu tenho me debatido isso há muito tempo. Do Código Civil de 1916 e de 2002. Vejam só. É louvável. Tem que ser, inclusive, aplaudida a nossa preocupação, vereador Zé Mota, do Edivan e da Lúcia, de todo mundo, a respeito dessa responsabilidade, desta autorização legislativa. Agora, se você vê até que ponto, até que limite vai a responsabilidade do vereador nisso aí, aí fica melhor, ameniza. Ao vereador, para autorizar, chama-se autorização legislativa, para que o executivo faça realmente a regularização destes terrenos, não temos competência para analisar se o terreno é da CHESP, se o terreno é de A, B ou C. Nós temos que nos limitar ao parecer da assessoria jurídica do executivo, porque nós só vamos autorizar. Nós não temos responsabilidade e nem competência para interferir no executivo. Ou nós autorizamos ou não. Não nos compete trazer aqui filas e mais filas de gente para a gente explicar. Por quê? Existe uma lei de julho de 2001, portanto, há 14 anos, que trata realmente o quê? Na execução da aplicação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O que foi? A criação do Estatuto das Cidades. Ora, o Estatuto das Cidades, ele é superior à lei orgânica municipal.
Vereador, você está só uma parte. Aqui, o que nós estamos nos referindo, primeiro, eu acho, se nós aprovarmos, assinarmos um documento que a gente tenha certeza que não é do município, que estamos doando para alguém, eu acho que nós estamos fazendo errado. Dessas pessoas que o vereador Zé Mota, o vereador Amadeu pediu que viesse conversar comigo, não é isso aí que Vossa Excelência está imaginando. Eu vou lhe dizer qual o erro que eu encontrei nesses documentos. São requerimentos, sequer diz onde é o bairro. Ele tá, eu quero requerimento pedindo um lote, autorização de concessão de posse de um lote, medindo 10 por 15, mas sequer diz o bairro. Então o que é que nós queremos? Que nesse requerimento venha igual os outros dizendo o bairro. Então
Nós temos que oficiar, não é?
Somente isso. Então eu acho que nós vereadores que estamos aqui, o presidente, o membro e também o relator, se a gente encontrar algum erro, vamos procurar corrigir. Para amanhã, depois, não dizer, rapaz, como foi que tu aprovou um requerimento desse aqui, se nem o endereço tem? Está te pedindo aqui um lote 10 por 30, mas não te diz aonde é. Aí nós vamos aprovar, encontrando esse erro? Eu acho que está errado. Então, nós não estamos querendo prejudicar essa pessoa. Que ela venha aqui, que a gente peça, olha, esse requerimento aqui está incorreto. Vamos só regularizar e traga seu terreno que não votar favorável.
Rapaz, nós não
somente isso.
Eu sei, mas nós não podemos consertar um erro com outro erro. Peraí, então estamos errados, rapaz. Se você não quiser, está aqui, pelo amor. Vamos tirar xerox. Peraí, só um momentinho. Vamos tirar xerox para cada vereador. Peraí, não. Meu amigo, só um momentinho. Peraí, pelo amor de Deus, guarda.
Vamos fazer o seguinte: vamos devolver para lá.
Pronto. Bem, gente, é o seguinte, eu só queria o seguinte, eu só gosto de falar, eu não gosto de falar por falar. Não, mas não vai convencer porque você não leu, Zé Mota. Sabe como é que se lê uma lei que tem, sabe quanta? Não, meu amigo, não faz só isso. A lei não manda ninguém se queimar. Não, eu sei, pelo amor de Deus. Meu amigo, é o seguinte, tudo bem, eu... Pelo amor de Deus.
Vamos fazer, vamos só ouvir o doutor Fernandes no ponto que ele está frisando, e depois a gente.
Eu queria contribuir com os nobres pares da casa para a gente fazer uma coisa eminentemente legal. Isso aqui é horrível. Não é todo estudante de direito que sabe o que é o Estatuto da Cidade. Então o que é que eu me proponho? Nós tiramos xerox para cada vereador desta lei, que tem 55 artigos, porque a gente deu parecer sobre isso, que é o seguinte, gente, para resolver esse problema aí, nós precisamos da seguinte coisa. Primeiro, saber o que diz o Código Civil a respeito disso. Faz uma comissão de vereadores, ou todos os vereadores, com o corpo jurídico do seu prefeito. Nós precisamos de organizar o plano diretor da cidade. Muito embora não obrigatório, porque nós não temos o número da obrigatoriedade de habitantes, mas, viu, colegas, só o plano diretor da cidade é que pode resolver esse problema. É esse aqui. E o plano diretor está consubstanciado nesses 53 artigos. Eu estou achando disso aqui no início. É louvável essa nossa preocupação. O que é que nós queremos fazer? Legislar corretamente, não é verdade? Pronto, então se nós queremos corretamente, não, podemos corrigir. O que é que eu vou sugerir? Que se devolva, como se disse, se devolva. Não, ele não tem como corrigir, ele não tem como corrigir. Porque é o seguinte, meu amigo, é o seguinte, primeiro é o seguinte, olha, o que eu me proponho a fazer, a minha parte, mesmo que eu faça sozinho, é realmente procurar o corpo jurídico da prefeitura aqui, ou própria banca lá de Teresina, para a gente não poder ou continuar laborando em erro. Nós não somos a lei. Não somos a Casa Legislativa, então nós podemos desconhecer o Estatuto da Cidade? Não podemos. Então, isso é que eu estou te dizendo. Olha, para poder fazer, saber o que é contrato de CPFIS, saber o que é contrato de aforamento, e saber a nossa competência de autorizar. Nós não temos obrigatoriedade de examinar se o terreno é em Marte, no céu ou na Vila Parnaíba. Dever de consciência, tudo bem, não aceito. Mas não é missão do vereador. E eu não posso comungar com esse erro. Agora, é louvável? É claro, como é que eu vou, né, permitir um contrato de superfície se eu não sei onde é? Porque o contrato de superfície, ele tem preâmbulo, onde é a qualificação das partes, tem o objeto e o fecho. E dentro do objeto está dizendo onde é que fica. Se o terreno é na Lua, em Marte, se é na Vila Parnaíba, se a Vila Parnaíba é da Chesf, se o terreno é da União, se o terreno é acolá, porque eu comprei na Caixa Econômica que tem, é meu, e é lá na Vila Boa Esperança. Meu amigo, nós não está desorganizado. É a cidade em matéria de direito de propriedade. Então está aqui para a gente organizar. Agora, isso a gente faz, talvez, até 2016. Aí nós sim fazemos o plano diretor da cidade. Né? Vamos simplificar a legislação de parcelamento, que está aqui, parcelamento do solo, que é isso que está acontecendo. Nós temos que saber o que é parcelamento do solo, está aqui, pelo amor de Deus, porque nós não podemos alegar a ignorância da lei. E não pode. Então, nós temos que saber esse inciso, que isso está aqui tudo de fato. Nós temos que ver o plano diretor, nós temos que saber ainda os institutos jurídicos do direito de superfície, que é o que está se discutindo aqui. E a gente dizer que não tem mais contrato de aforamento. Nós temos que pedir ao prefeito que cuide, estou falando várias vezes aqui, da regularização fundiária. E na fundiária, ou nós fazemos, aí sim, quando você tiver uma cidade devidamente delimitada, saiba onde vão os limites do antigo piqui, saiba onde vão os limites da cruzeta, saiba onde tudo, aí sim, podemos trabalhar mais tranquilamente, podemos. Podemos, inclusive, mudar o nosso regimento interno e também a nossa lei orgânica, que diga, compete ao vereador, tem lá, dos direitos e deveres do vereador, autorizar legislativamente, né, as alienações feitas pelo município, cabendo organizar-se direitinho, ter um assessor jurídico à Câmara ou uma comissão que analise realmente esse problema desse terreno, onde é que fica, quer dizer, aumentar nossas atribuições. O que eu quero dizer, é que nós estamos corretos, estamos, mas nós temos que, para ficar mais corretos ainda, modificar isso aí. Está errado o nosso regimento interno. Está está errado o nosso regimento interno quando diz que compete ao vereador que está ali justamente só autorizar. E diz o seguinte: autorizar não significa olhar o espírito da coisa se está certo. Olha, eu comecei falando que é plausível, é bonito. Olha, o papel que o Zé Mota faz aqui, o que o Edvan tem feito, porque tem conhecimento de causa. A vereadora Lúcia, essa preocupação é a nossa preocupação. Aqui não tem nenhum subvertedor da ordem, não tem nenhum subversivo. Só que eu tenho que, para poder acertar, tem que começar a corrigir o que está errado. Nós temos que ver o plano diretor, o plano fundiário, saber onde é que ficam os verdadeiros limites da zona urbana, da zona rural, e dizer, inclusive, como é que se faz com as transferências. Porque, meu gente, olha aqui, ó, se a pessoa entrar na justiça e entrar no artigo 9º dessa lei da cidade, que trata do uso capião especial do imóvel urbano, que você tem por mais de 5 anos, azar de legislação, azar de Câmara de Vereadores, azar do prefeito. Da União não pode, porque a União não pode permitir, a União não pode permitir o uso capião de suas terras, pelo amor de Deus, não! Mas eu estou só te dizendo o seguinte: mas não somos nós, rapaz, que vamos definir. Se o juiz incorrer no erro de achar que Beltrano tem posse mansa e pacífica de seu imóvel por mais de 5 anos, e ele der, é burro, porque não pode dar quando se trata dos imóveis da União, porque eles são o quê? Inalienáveis, eles não podem ser vendidos. Eu não estou sabendo. Então, se a gente tem conhecimento que é da União, é bom que se esclareça, que se retire, mas tem que chamar o corpo jurídico da prefeitura para dar aula. Botar para aula. Então nós vamos fazer. O problema que eu quero dizer é o que é nosso e o que não é nosso. O que é competência nossa e o que não é competência. O meu caso é esse. Então, quando eu fico, compete ao vereador autorizar, da autorização legislativa para alienação dos imóveis, é uma coisa. Agora, ver quais são esses imóveis é outra. Porque a própria prefeitura está errando. E o ato jurídico é nulo, de pleno júri. Se a prefeitura pegar e vender um terreno que é da União, a responsabilidade é dela. Ah, porque os vereadores votaram pela autorização. Meu amigo, eu autorizei legislativamente aquilo que é correto. O que é? Capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita em lei. São três coisas para caracterizar o ato jurídico perfeito. Complicado, complicado. Então, façamos assim, devolvemos.
Você acabou de dizer agora que da União, da União.
Não, mas eu não sei se aqui da Parnaíba é toda da União.
Você está dizendo agora para nós que você está... Agora, o que precisa de tudo isso que estamos conversando aqui, nós estamos perdendo tempo, é botar pessoas competentes lá no setor de documento de terreno para fazer. Pelo zelo que tem visto aqui, dá a entender o seguinte: o cara que faz, não tem ninguém para conferir. Ele é o dono. O dono.
Vereador, o que eu estou me referindo aqui, a respeito desses terrenos aqui que eu citei, são terrenos que estão sendo doados, que não diz sequer aonde fica o terreno. Isso aqui aconteceu aqui na Câmara, e eu fui um dos vereadores que votei contra. A vereadora Ana Lúcia fez um projeto de lei para comprar um terreno para construir a nossa garagem, nossos carros. Nós aqui, eu fui um dos que levantei, Zé Moto. Vereadora, onde é? Aonde é? A vereadora não disse, nós votamos contra. Na época, a vereadora Ana Lúcia, presidente, será se nós poderíamos ser contra uma coisa que beneficiar a Câmara? Não, nós fomos contra porque estava errado. É o que está acontecendo com esse terreno aqui. Eu só pedi aqui para a gente regularizar, que a pessoa diga lá, meu terreno é 10 por 30, é no bairro Vila Parnaíba, que não pode, é no centro, é no Coqueiro, é na Cruzeta, e nesses que vieram aqui, que nós constatamos, não tem o endereço, não diga onde é.
E aí, então, Divan, é um erro coisa. Grave. Essas autorizações estão partindo de quem? Do executivo. Como é que nós vamos contestar algo que vem de lá, que está sendo dado, doado, pelo prefeito?
É lógico, nós estamos procurando aonde a gente então encontra um erro, porque a gente vê que tem um erro, vamos procurar corrigir, pelo menos isso. Agora, a respeito dos terrenos da União, só um momento, da União, da Chess, eu acompanho o trabalho do prefeito Allen desde o início, atrás desses terrenos. Até, olha, Teresina nós fomos, Parnaíba nós fomos, Recife nós fomos, e ainda não foi passado para a Chess.
Queria concluir.
Aonde? Vereador, veja bem no requerimento. Bem no requerimento, o que é que ele diz? Não, no requerimento. Diga bem o que é que ele diz no requerimento. Está vendo aí no requerimento? Agora veja no requerimento dos que nós vamos votar, para ver se não tem o endereço.
Na declaração tem o endereço. No recibo de encaminhamento do processo tem o endereço. Tem três.
No requerimento, no requerimento não tem, vereador. Olha no requerimento dos outros.
Colegas vereadores, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Esses
alguém quiser votar, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo, se eu notar algum erro, eu não vou votar. Eu não voto. Mas pode botar em votação, não tem problema nenhum.
Bom, o vereador Adivan havia pedido para tirar de pauta. Você insiste no pedido de tirar de pauta?
Com certeza, né, vereador? Só okay. Que corrija isso aí. Somente isso.
Tudo bem. Então, assim, conforme foi dito agora, nós vamos tirar de pauta apenas esses cinco nomes que foram. Quatro nomes que foram ditos pelo vereador Edivan e daremos seguimento na votação dos demais. O doutor Fernandes já explanou com relação ao parecer. Apenas faltou ler o parecer.
Está contido no processo, assinado por mim. Eu só quero dizer o seguinte, olha, eu não me fiz claro. Por isso eu gostaria de que disponibilizar para cada colega vereador essa lei aqui. Depois disso, eu achava que não devia nem votar essa agora, se fosse o caso. E tirava tudo. Então é o seguinte, se onde existe fumaça, teve fogo. Então eu acho que nós não podemos realmente incorrer, nós temos que analisar mais cada processo. O Zé Bota lembrou muito bem de que deveria dizer tanto por tanto, limitar os lotes. E eu digo, antes dos lotes, devia para cada sessão aqui, vim só cinco e não como vem. Não, tá vindo é cardume. Há uma massificação demais desses processos. Pronto, aí que viesse com cinco, de cinco em cinco, nem que demorasse 200 anos até se adequar isso aqui. Agora, quem tem isso aqui em mão, o Estatuto da Cidade, sabe como está laborando corretamente. Desde que. Porque faz parte, rapaz. Aqui está tudo aqui. O que está aqui? A regularização do direito de superfície, a regularização fundiária, isso é uma preocupação nossa, do uso capião especial e tudo. Quando se extingue, gente, olha, eu vou te dizer, é muita coisa. Para ter uma legalidade de imóvel, nós temos inclusive a Lei 6.015 de 1973, que é de registro público, lá envolve o cartório. É uma demanda muito grande. Se querem fazer tudo direito, para todas as autorizações, não se faz mais, se elabora o plano diretor, se modifica o regimento interno e a lei orgânica, cada projeto vem aqui de 5 ou 10 por vez, porque a pessoa que mantém sua posse mansa e pacífica até hoje, não vai ver despejo. Agora, realmente, está massificado o negócio, vem, e a gente assinando. A preocupação, eu continuo dizendo, que é corretíssima a preocupação do Zé Mota e do Edivan e da Lúcia, que foram os três primeiros que se preocuparam, não foi hoje. Eu tenho acompanhado. E eu procurando justificar que nós estamos livres da seringa, porque não é competência nossa essa análise. Agora, nós podemos melhorar esse procedimento que não é legislativo, procedimento do executivo. O legislativo autoriza ou não autoriza. Agora, se o negócio está errado, nós temos que consertar. E é longo, rapaz. Não está errado aqui. Isso está errado desde o tempo da Guadalupe Velha, desde o tempo das Sés Marias, desde o descobrimento do Brasil que o problema fundiário existe, problema de imóvel. Então, a gente vai consertar por etapa. Correto?
Ok, vereador Fernandes. Eu penso o seguinte.
Se nós estamos errando 364, e encontramos no último dia, quando corrigir tudo atrás. Nós vamos errar e vamos continuar errando. Meu pensamento é esse. 365. Estamos trabalhando errado 364. Mas lá no último dia do ano nós tivemos um erro. Vamos corrigir tudo. Porque isso eu tenho dito a muita gente. Muita gente, pai, o Zé Bota é assim, eu sou assim, se o cara chegar, pai, só volto para ti. Se tu voltar lá na cama, a meu favor, olha, se tiver correto, você tem meu apoio. Se não tiver, eu digo abertamente, pois então vote um pouquinho para quem você quiser. Eu fui eleito para trabalhar com honestidade. Eu não fui eleito aqui para estar dando, fazendo ajeitinho de um lado, jeito do outro, não. Eu não fui. Eu não fui. Eu toda vez fui assim.
A confusão é grande. Oi.
Vereador, fala no microfone.
Ela chegou com o documento tudo aqui da prefeitura.
É. Sim.
Oi. E foi tirado e até hoje não. E ela chegou com a documentação toda certinha aqui da prefeitura. A pasta estava ali em cima, eu nem sabia. Quando ela chegou aqui, disse.
Então, colegas vereadores, vamos fazer o seguinte, olha, a questão ela é muito mais séria do que a gente possa imaginar, mas nós entendemos que existe a quantidade imensa. O que é que eu queria propor para os colegas vereadores, se concordarem? Primeiro ponto, esses quatro terrenos em que o vereador Edivan, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pediu a retirada de pauta, nós tiraremos de pauta. Segundo, existe um acúmulo aqui e nós precisamos concluir este processo. Qual é a proposta, nesse caso da minha pessoa? É que nós votemos estes terrenos, que estão com parecer, que já foram debatidos, e apenas estes que acabaram de ser lidos hoje, votaremos a processão. E comunicaremos ao prefeito municipal a suspensão total desse processo até que se elabore uma lei mais eficiente, uma lei mais correta para a gente trabalhar de forma que possa atender a população, mas que diminua a probabilidade do erro. Os vereadores concordam com essa proposta?
Eu concordo, seja feito por etapa. Vamos estabelecer uma meta para todos os meios, ninguém assinar mais do que 5 documentos. E tem tempo para todo vereador, tanto faz da comissão, como outro da comissão, tem tempo para analisar tudo. Agora, quando manda um monte de coisa isso aqui, tem. Então eu zero muito pelo meu nome. O Zé do Mar, tem uma preocupação muito grande. Meu pessoal me chama Zé Mota, é chato, sou chato. Mas porque o trabalho correto.
Então, vamos colocar o seguinte, para os trabalhos. Para os trabalhos andar, vamos perguntar aos vereadores assim. E aos colegas vereadores, sejamos rápidos, já são 10 horas, ainda tem um tempo livre. Vamos dividir as propostas em 3. Primeira proposta. Os vereadores concordam que a gente tire de pauta esses terrenos que o vereador presidente Edivan, presidente da comissão, pediu que retirasse. Os vereadores concordam? Vereador Elô, você concorda? Vereadora Surama concorda?
Concordo.
Vereador Jesse James concorda? Vereador Edivan já pediu. Vereador Zé Denis concorda. Vereador Fernandes concorda.
O relator concorda.
Vereador Zé Moda concorda.
Concordo com mais, que aí tem mais erro dos outros aí.
Vereador Edivan. Vamos por etapa, vamos por parte, vamos por parte. Vereador Aldari também concorda. Então, com relação a essa primeira etapa, os vereadores concordam em tirar apenas esses 4 que já está com erro, certo? Que os interessados possam corrigir. Procuro a comissão, que o presidente é o vereador Edivan, o relator o vereador Fernandes e o membro o vereador Zé da Inês, para regularizar esses quatro: Gilberto Pereira da Silva, Pedro Rego, Maria das Graças Pacheco de Magalhães, Antônia Maria de Souza, da Conceição Souza. Esses estão fora de pauta. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós também não podemos prejudicar algumas pessoas que já solicitaram e que aparentemente está correto da forma que vem sendo feito. Que nós votemos hoje esses outros processos lidos e na próxima sessão esses quatro retirados e mais os que chegaram hoje, e a terceira proposta, pedir ao prefeito a suspensão total do envio desses terrenos até que se crie uma norma mais eficiente, uma norma mais perfeita, observando todo o estatuto, estatuto das cidades, tudo, para a gente não mais incorrer em erro. Concordam assim os vereadores?
Perfeitamente.
Vamos pelo voto, então.
Não, eu estou adiantando meu voto, porque eu não vou votar numa quantidade de processo desse só de um dia.
Não tenho... Quer ter a sugestão do vereador, do relator?
Vereador Fernandes. Qual a sua sugestão?
A minha sugestão não é de hoje. A minha sugestão é antiga. Massificação. Fica difícil você decidir, né? Agora.
Microfone aberto, perto do celular.
Esse aqui. Então vejam só. Eu temo, diante dessa preocupação dos nobres colegas, a respeito de a gente estar autorizando uma coisa errada. Muito bem. Agora, o que eu queria lembrar, e a gente tem que ver isso, é que nós não nos compete, compete se devolver e pedir, mas nós não nos compete examinar se o pedido obedeceu à ordem tal, porque o executivo, o problema de consertar o erro não é da Câmara, é do Executivo. Tanto assim, essas quatro pessoas que vão vir aqui, eles podem vir, fala conosco aqui, e a gente leva até o setor responsável pelo loteamento urbano, rural e tudo, da Prefeitura, e diz, olha, aqui está tendo tais e tais erros. E eles é que tem que consertar para nos remeter. Porque aí é o seguinte, foi muito bom a vigilância, ótimo o papel da vereança, excelente. O pobre que pediu, talvez não tenha nem usado de má fé. A pessoa, o requerente, não sabe nem o que é necessário, coitado. Ele tem a terra, pagou, ou lhe foi dada, e ele chega, eu quero regularizar. E a turma diz, faça isso, aquilo, ele faz. Inclusive traz um documento que não precisa trazer, dizendo que ele não é proprietário de outro imóvel, não tem nada a ver. Está entendendo? É um documento a mais, não precisa isso.
Só pra... Não são disponíveis, eles estão sendo regularizados, é diferente.
Veja a data aí, Rodrigo. Veja a data que sai fora daí. Veja a data. Eu estou dizendo aqui um bate aí. Veja a data. Eu estou aqui para trabalhar com uma. Será aí?
Olha, o que a gente tem visto também é o seguinte, como bem falou o Aderico, alguns lotes, realmente o cidadão está recebendo agora, mas tem outros, penso eu que seja a maioria, que a pessoa já está morando, residindo em cima, construído, há muitos anos. E essas pessoas não podem ter seu direito prejudicado. Daí porque a nossa proposta, olhando por esse lado, desse cidadão, que está, construiu, já vive nesse imóvel há tantos anos, apenas falta regularizar, que a gente dê continuidade apenas esses que estão aqui, os que chegaram hoje, e pedimos a suspensão total, até melhorar essa norma. Essa é a nossa proposta, que eu queria colocar em votação dos colegas. Então, qual é a proposta? Que eu acho que, nesses casos em que não há previsão legal, claro que o plenário é soberano. Então vai ficar valendo a maioria do plenário. Nós somos 9 vereadores. Então, eu tenho que lançar essa proposta pensando nas pessoas, no direito daqueles que estão sobre o imóvel, estão sobre o lote, gastaram dinheiro, construíram, têm sua casa, sua residência, e de repente um anseio de ter o seu documento. É pensando nessas pessoas. E pensando também num princípio de direito, em dúbio pro requerente. Então, na dúvida, vamos favorecer o cidadão, do que na dúvida vamos prejudicar o cidadão.
Por que ele não diz o documento dele, que já construiu, que mora há tantos anos, ele não diz?
Tudo isso a gente pode colocar na próxima norma, vereador. A gente pode pedir que seja anexado fotografias. Vamos colocar para o plenário decidir? Vamos colocar? Então, a proposta, vamos começar aqui pelo vereador Alderico, da gente apenas votar esses que estão aqui hoje e os que chegaram hoje, depois que, lógico, a comissão fizer sua análise. E aí pedimos a suspensão total dessas sessões de uso e de vir para a Câmara até se fazer uma norma. Essa é a proposta. Todo vereador entendeu qual é a proposta? Vereador Alderico, entendeu a proposta? Concorda ou discorda?
Concordo e voto, todos estejam na Câmara.
Então, assim, melhor a formulação do vereador Alderico. Concorde que nós votemos todos que já estão protocolados até hoje. Até hoje.
Fernandes, eu só queria dizer para o senhor que hoje o município de Guadalupe a gente segue isso aqui. Foi o que foi pedido, solicitado, que a gente atualize, regularize isso aqui. É o que a gente segue. Mas a sua sugestão é que se siga essa lei, uma lei mais moderna, é uma lei atual, é uma lei nacional, então que hoje a gente deu um entendimento para esse procedimento aqui dessa casa. A gente não pode, eu digo mais uma vez, estar correndo um risco aqui de estar prejudicando pessoas que estão corretas. E, ao mesmo tempo, quem está errado, a gente está beneficiando também. Então, a sugestão é como o vereador Fernando disse. Hoje a gente está cumprindo essa determinação aqui, né? Que diz que a pessoa tem que trazer a documentação, o título de aforamento, isso aqui é uma antiga, de 2005. Então, é o que está valendo. E se, vereador Alderico, se o senhor pegar todos os processos de um por um aí, com certeza a maioria não segue isso aqui. Então, é o que eu estou dizendo. É injusto a gente hoje votar todos esses terrenos. Como o vereador já falou aqui, são muitos terrenos. É a gente se encontra impossibilitado de estar em todos os terrenos verificar, e não é papel nosso também. Então é uma coisa muito delicada, sabe? Decide, se suspende para a gente analisar. O que é que custa a gente se reunir com a parte técnica da Prefeitura de Guadalupe? Tantos técnicos tem lá, tem engenheiro, tem advogado, tem tantos técnicos. Por que que não se reúne para o próprio prefeito e toma uma atitude e começa a legalizar isso dentro de uma que não prejudique ninguém? O que é muito difícil para a gente tomar atitude.
Vamos melhorar bem aqui essa proposta aqui. Peraí. Também, observando o seu lado, realmente é injusto que alguém que esteja indevidamente no terreno possa, a partir daí, tê-lo. Mas é injusto também que aquele cidadão que vive naquele imóvel não possa regularizar seu terreno. Então tem que analisar os dois lados. Mas vamos melhorar então a proposta aqui da mesa, que o Alderico acabou de ajudar. Nós votaremos até o final desse mês de março, não quer dizer que seja tudo hoje, esses que já estão na Câmara protocolados, e suspendemos tudo até se fazer a norma. Essa é a proposta. Ou sim ou não. Senão nós vamos passar o resto da noite falando, refalando. Sim ou não. Qual é a proposta? Vota-se até o final do mês os que foram protocolados e fica suspenso. Fica suspenso até se melhorar a norma. Correto? Concorda, vereador?
Sim.
Concorda, vereador Zé Moto?
Não.
Concorda, vereador Fernandes? No microfone, por favor. Concorda, vereador Fernandes?
Sim, realmente, vamos votar esse. E olha lá, com compromisso de orientar, não, nós não vamos orientar, mas de sugerir a parte da prefeitura encarregada disso, de trabalhar, fazer uma pesquisa melhor, qualificar. Inclusive, o Zé Mota foi de uma felicidade a toda prova, que eu sempre disse aqui, que o requerente já diga qual o benefício que fez para si nesse terreno. Já melhora.
Tudo isso vai ser corrigido na lei. Não,
vamos corrigir.
Na outra lei.
Se Deus quiser.
Não precisa
Vereador Zé da Inês, concorda com a proposta?
Concordo, meu voto é favorável.
Vereador Edivan.
Concordo.
Vereadora Lúcia.
Não.
Vereadora Surama.
Concordo.
Vereador Jesse Chames.
Concordo, sim.
Então, 6 votos concordaram. Desculpa, 7 votos concordaram, porque eu também concordo com essa proposta, e 2 não concordaram. Todavia, como o plenário é soberano, resultado é que todos esses que estão protocolados até hoje, 10 de março de 2014, serão apreciados e votados. E a Câmara fará uma resolução da mesa suspendendo o recebimento e o protocolo até a elaboração de uma norma melhor. Ok? Botar em votação. Aí o vereador que acha correto, justamente. Então, assim, fica um suspenso hoje. Tudo. Na próxima sessão, os vereadores vão procurar a comissão, sentar com a comissão, analisar direitinho, um por um. Na próxima sessão, a gente vota tudo isso que está aqui até hoje. E nas sessões seguintes, até o dia 31 de março, vereador Zé Mota, entenda. Não, nós vamos votar tudo, ou vota favorável ou vota contra, vereador. Não vamos dizer que todos vão ser aprovados. Nós vamos votar todos. Esse posto em votação. Aí nós, vereadores, é que vamos dizer se concordamos ou não, mas todos serão votados. Então ficou assim, suspensa a votação das concessões de uso, passemos então para o debate livre. Vereadores, qual o tempo razoável? Já são 22:09. 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Algum vereador quer se inscrever para falar 5 minutos? Vereador Edivan, vereadora Lúcia, vereadora Surama, Jesse Chames, Zé da Inês, doutor Fernandes, Alderico, vereador Zé Mota, vai querer fazer uso? Vereador Zé Mota não vai fazer uso. E o vereador Amadeu também vai fazer uso. Com a palavra, vereador Edivan, tempo de 5 minutos, início 22:10, término 22:15.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas aqui presentes, auditório presente, povo da zona rural e urbana do nosso município, cordial boa noite. Nesse momento, eu quero mandar um abraço para meu amigo Amilvan, na Vila Parnaíba, e meu amigo Nascimento das Baixas, que disse, não perca uma sessão, e mande um alô para mim. Um alô, um abraço, meu amigo Nascimento das Baixas. Eu quero... Nesse momento, mesmo um pouco atrasado, mas nossas sessões vieram ter início novamente hoje, eu queria, em nome das vereadoras Ana Lúcia, da vereadora Surama, desejar um feliz Dia das Mulheres por a passagem do dia de vocês, que foram no dia 8 de março. Então, parabéns a todas as mulheres do Brasil, do Piauí, especialmente de Guadalupe, o qual eu digo em nome das vereadoras aqui presentes. Eu, nesse momento, pedi a palavra só para parabenizar o prefeito Alan Mozinho, o vice Eduardo Rocha, pelo nosso carnaval realizado agora, recente, dia 1º, dia 2, 3 e 4 de março, na nossa cidade. Queria também parabenizar o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Alfrânio Dias, pelo seu trabalho, com toda a sua equipe realizada nesse evento. Pela organização, o som muito bom, iluminação, a segurança particulares, em nome da Polícia Militar, do meu amigo, primeiro-tenente João Ricardo, parabéns pelo trabalho feito no nosso carnaval. Foi um carnaval tranquilo, um carnaval que poucos a gente viu algum empurrão, alguma prisão, alguma coisa. Digo isso porque participei as 4 noites de carnaval. Os foliões foram para a avenida para brincar, para se divertir, com o apoio dos blocos, me parece que eram 5, 6, 7 blocos, que animaram o nosso carnaval. Só cobrar um pouco do nosso secretário, do prefeito e do vice, que umas bandazinhas melhor. Tinha umas boas, mas também tinha outras que estavam muito abaixo do nosso padrão. Então, eu sei que é caro para contratar umas bandas dessas, mas que no próximo a gente procure, assim, uma qualidade um pouco melhor. Eu queria também dizer que o Carnaval de Guadalupe, aqui, feito nessa cidade, muitas vezes as pessoas comparam o Carnaval de Guadalupe com Floriano. Não tem como, nós não temos como concorrer com Floriano. Nós não temos como concorrer com São João dos Patos. Mas você pode ver que no sul do Piauí, da cidade do Porto de Guadalupe, é a única que tem carnaval. Às 4 noites, bancada pelo poder municipal. Então nós temos que nos orgulhar, nem que seja um pouco mais fraco do que da nossa cidade vizinha, mas tem. Piores são aquelas que não têm de jeito nenhum. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito Allen, o vice Eduardo Rocha, o Alfrânio, com toda a sua equipe, o secretário Eduardo Rocha, o secretário Paulo Rocha, com apoio na saúde, distribuições de camisinha, a blitz que foi feita, a prevenção para dirigir alcoolizado. Enfim, todo aquele trabalho que aquela equipe realizou, a diretora do hospital, Selma, que todos os dias estava presente lá na avenida. Então, parabéns para cada cidadão daqueles que foram brincar, mas também para aqueles que foram trabalhar e querer o melhor do nosso carnaval. Minha boa noite a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Obrigado.
Vereadora Ana Lúcia, 5 minutos, de 22h15 a 22h20.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Pelo adiantado da hora, nosso tempo também só de 5 minutos, eu quero neste momento só agradecer ao vereador Edivan pela homenagem e também em nome da vereadora Surama, fazer também essa homenagem às mulheres. Dizer ao povo de Guadalupe da minha alegria, do meu orgulho, da minha felicidade de poder hoje estar aqui neste poder, no poder legislativo de Guadalupe, representando o sexo feminino. Eu e a vereadora Surama. Dizer, vereadora Surama, da minha alegria, do meu orgulho, da minha satisfação de, junto a você, poder representar as mulheres do nosso município. Poder aqui apresentar, lutar, falar, pedir tantas e tantas vezes ao nosso prefeito, que é ele quem tem o poder da administração no nosso município, de leis que favoreçam as mulheres do nosso município. Dizer ao Allen, prefeito Allen, eu, como mulher, representante do poder legislativo de Guadalupe, venho aqui em nome de todas as mulheres guadalupenses solicitar de Vossa Excelência que não trará nenhum custo financeiro ao nosso município, mas que coloque em funcionamento a lei municipal de defesa do direito das mulheres do nosso município, que já é lei no nosso município, mas que simplesmente só precisa que o senhor faça a nomeação. Faça isso, Ali, por nós. Faça isso pelas mulheres guadalupenses. Também, prefeito Ali, eu gostaria muito que o senhor tivesse enviado a esta casa um presente às funcionárias públicas municipal do nosso município, às mulheres guerreiras que trabalham e que têm a necessidade, que precisam de uma licença maternidade de 180 dias. Envie, senhor prefeito Alves, a esta casa. O senhor irá beneficiar muito as mulheres trabalhadoras do nosso município. E também, prefeito Alves, eu gostaria de pedir, em nome das mulheres do nosso município, que o senhor coloque em funcionamento a creche. A creche que nós votamos e aprovamos em junho de 2013, que está completando um ano. coloque em funcionamento, que o Senhor sim irá valorizar, beneficiar. Saber dar o valor à mulher. Saber o quanto, o Senhor sabe o quanto a vereadora Surama é mãe, e nós que somos mãe, nós sabemos a necessidade que nós sentimos de ter esse apoio, as mães que trabalham, de ter um apoio, de ter uma creche para cuidar dos nossos filhos. Então eu peço ao prefeito Allen, olhe por nós, prefeito Allen, faça isso por nós mulheres guadalupenses. Nós esperamos que o Senhor, na administração, à frente da administração municipal do nosso município, nos orgulhe, nos valorize, nos mostre a real necessidade que nós mulheres temos de ter um administrador que tenha essa visão. Olhe para todo o nosso município, mas olhe com carinho para as mulheres guadalupenses, nos atendendo nesses pequenos, pequenos pedidos que com certeza não irá trazer, acarretar nenhuma questão financeira, endividar o nosso município. Prefeito Ali, é com carinho que eu peço, em nome das mulheres de Guadalupe, que nos olhe com atenção, que nos favoreça com tantos projetos de lei que o nosso município já tem, que precisa só de uma atenção. E vereadora Surama, em nome das mulheres guadalupenses, eu quero aqui lhe parabenizar. Lhe parabenizar porque eu lhe conheço. Eu lhe conheço há mais de 30 anos, vereadora Surama. E eu sei da sua responsabilidade, do seu compromisso. Você é mulher, você é mãe, você é professora, você é companheira. Você sabe dedicar o seu tempo a esse poder legislativo. Você soube, vereadora Surama, honrar o seu mandato. Então, em nome das mulheres de Guadalupe, conhecendo, eu valorizando e sabendo do seu trabalho, em nome das mulheres de Guadalupe, eu lhe parabenizo. E parabenizo a todas as mulheres. Meu carinho e meu respeito a todas as mulheres de Guadalupe. Meu muito obrigada.
Vereadora Surama, início 22h20, término 22h25.
Boa noite a todos os ouvintes. Inicio aqui minha fala parabenizando ao Edvan, a vereadora Ana Lúcia, pela essa homenagem. E em nome da Zandra e da dona Aparecida, eu estendo também meus agradecimentos a todas as mulheres de Guadalupe por sermos, né, nós quatro aqui, estamos sempre no dia a dia, aqui na Câmara, representando o poder legislativo do nosso município e a nossa comunidade. Quero aqui convidar a toda a comunidade de Guadalupe, que hoje inicia o novenário e festa de São José, que está sendo festejado na casa da Dona Ana, no bairro Vila Nova. Quero também falar a todos os ouvintes a respeito do tema e do lema da campanha da fraternidade, que o tema é fraternidade e tráfico humano, e o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. E a campanha da fraternidade deste ano tem o objetivo geral: identificar as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar esse mal, com vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus. Então, a gente, em nome do nosso pároco Frei Patriarca e Frei Melo, a gente convida a todos a participarem na sexta-feira, que está acontecendo as celebrações, e que todos se sintam convidados a viver esse momento de conversão. Quero aqui reforçar as palavras do vereador Edvan quando ele falou do carnaval. Estive presente às 3 noites aqui em Guadalupe, participei de uma noite lá em São João dos Patos, fui visitar o meu irmão e minha família, minhas irmãs, minha mãe. E 3 noites aqui, que brinquei, estive ao lado de muitos amigos, e reforçando o que o Edvan falou, parabenizar a equipe da ornamentação. Em nome aqui, eu parabenizo a professora Carla Cabral, que é mulher, muito criativa, o Alfrânio, ao tenente, né, como o Edvan falou, E dizer, o que mais assim me fez sentir triste foi sua atitude por parte do prefeito no momento de sua fala, que ele foi usado a fala e usou assim de uma forma não esperada de um prefeito que tem inteligência, de um prefeito que tem ética, de um prefeito que tem visão de futuro político. Você ir para em cima do palco e falar picuinhas, coisas de gente pequena, falar de podridão, ter uma fruta podre, isso não é atitude, até porque no momento carnavalesco ele está promovendo este evento a toda a comunidade de Guadalupe, aos eleitores que votaram nele e os que não votaram, é sempre a minha pessoa. Eu não votei no prefeito Allen, mas estive prestigiando o evento 3 noites. Então, se ele tem algo pessoal, particular, que ele vá à emissora de rádio, que ele tem à disposição dele, e que ele jogue lá a sujeira lá. Agora, no momento daquele, pedir música, toma Paquetá, prefeito, a eleição passou. Vossa Excelência já é eleito, é o prefeito do nosso município. Procure mostrar trabalho, oferecendo à nossa população que realmente nós precisamos e merecemos e temos por direito. Perguntando aos foliões se o pagamento estava no bolso, que tudo ali estava pago. Como se os funcionários não fossem para receber seus pagamentos em dias. Será que não é obrigação sua, prefeito Ali, pagar os seus servidores em dias? Será que não é obrigação sua oferecer a população de Guadalupe o carnaval? Porque a nossa prefeitura tem condições para ofertar. Então são pequenas coisas que faz com que a gente venha a essa tribuna e comente. E aqui eu quero deixar registrado que sirva como exemplo, prefeito, que nos próximos eventos, Vossa Excelência se mantenha com postura, com ética, com respeito, porque não foi só 30 nem 40 pessoas que eu vi que votaram em você, que eu vi comentar a sua atitude, criticando a sua atitude. Porque se tem algo, uma fruta podre, como você disse, que não menciona o nome, que está causando a desordem no nosso município, chame essa fruta podre, converse e diga, porque eu não conheço. Porque se cobrar aqui medicamentos nos postos de saúde, que o raio-x do hospital venha a atender a nossa população, uma boa educação, uma melhor saúde, transporte para as pessoas doentes ir a Teresina. É podridão, então nós estamos falando da podridão da sua administração. Então vamos ter respeito pelas pessoas, vamos procurar acabar com essa picuinha e oferecer à nossa sociedade, à nossa comunidade, à nossa população, o que realmente a gente precisa. Como a vereadora Ana Lúcia falou, como mulher, o que nós queremos é que a licença maternidade venha atender as nossas mães do nosso município, que realmente, presidente desta casa, aquele projeto A Mulher Destaque, que foi apresentado por a vereadora Surama, nós, representando o povo, venhamos a beneficiar, a valorizar as mulheres que prestam grandes, relevantes serviços dentro do nosso município. Então, eu quero aqui finalizar, pedir à mesa diretora aqui, à presidência dessa casa, conjuntamente com o secretário e o vice, que a gente veja o momento da gente festejar este projeto de lei. Que nós sentamos e vamos analisar e nós vamos ter a oportunidade de prestigiar 9 mulheres que prestaram relevante serviço dentro do nosso município durante o ano de 2014. Vamos rever uma nova data, né, para que a gente possa fazer esse evento aqui na nossa Casa Legislativa. Então, parabenizo a vereadora Ana Lúcia pela homenagem e a todas as mulheres, o meu cordial boa noite. Boa noite.
A palavra é o vereador Jesse James, de 22:27 a 22:32.
Em nome da mesa, presidente. Vereadores aqui presentes, vereadoras, auditorianos, público ouvinte na zona rural, zona urbana. Já está muito tarde, mas irei aqui pedir ao seu prefeito, primeiramente, aproveitando a Patrol, aquela máquina que está parada lá no Cardoso, para que logo em seguida, quando ela começar a trabalhar novamente, que ela possa atender as comunidades. Primeiro, que ela possa ir do Pedro Gomes até a localidade Cariacá, que possa ir das Bravas ao local do Zé Lotério, ao Carreiro, enfim, todas aquelas comunidades que estão sendo difícil se trafegar para aquelas localidades, chegar até elas, devido à chuva. Quero pedir também providência ao secretário de Esportes, justamente ao prefeito, que possa revitalizar, que possa trazer, possa incentivar a nossa juventude. Não só a juventude, mas os senhores que gostam de jogar, as pessoas até idosas. E hoje faz pena você ver jovens pagando para jogar em terrenos particulares. Em terrenos particulares, R$5 cada um pagando, porque é o único local que tem um campo de qualidade para que possam exercer essas atividades. Então é triste. Eu peço ao prefeito que tome rapidamente, não só em conversas, agora que possa agir, que possa pegar o dinheiro, aplicar na nossa juventude. Porque quando você aplica, quando você incentiva um jovem ao esporte, você está tirando ele das drogas, tirando ele de tudo que tem de ruim, que estão fácil, que estão oferecendo à nossa juventude. Quero aqui também dizer que o que é certo tem que ser. Quando houver uma ação, sempre temos que ir na razão. Passei os 4 anos pedindo ao prefeito calçamentos no bairro Bela Vista. Foi as ruas que eu mais pedi, que foi a Rua do Meio, a Rua do Cipicoense e ali na Cruzeta a rua Militar. Enfim, foram feitas. Tem que ser falado, tem que parabenizar. É bom, é ruim, não, jamais. Agora, é pouco, é demais, porque temos que querer mais, sempre solicitar mais, pedir sempre que o prefeito possa trabalhar mais para o nosso município. O vereador falou, Edvando Carnaval, estive presente às 4 noites, gostei, apesar que não houve empolgação, não houve uma divulgação. Quando é um município que não se prepara, não tem um cronograma, que não possa fazer uma divulgação ao longo de um tempo, com as bandas, que também não achei ruim, as bandas foram boas. Então, de parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, pela atuação, pela presença ali, todas as noites, todos os horários. Os seguranças que fizeram, os seguranças, a Prefeitura colocou para que desse o apoio também. Os blocos e as pessoas principalmente que colaboraram para que ocorresse tudo bem nesta noite carnavalesca. E que da próxima vez o prefeito possa divulgar, possa que o próximo ano Balneário Belém Brasília esteja recuperado, esteja belo como era antes, para que os turistas possam vir de fora e ter uma tarde alegre, uma manhã de sol, uma tarde alegre, para que as pessoas possam vir desfrutar. Incentivar o povo de fora a vir trazer dinheiro para o nosso município. Agora, da forma que está, é muito difícil. Então, vou continuar pedindo ao senhor prefeito que possa recuperar o nosso balneário Belém Brasília. Só finalizando. Já finalizado o tempo, né? Então, já está tarde, vamos deixar para a próxima segunda. E quero aqui também, não esquecendo, parabenizar a todas as mulheres que não só na data do dia que foi comemorado, mas que todos os dias as mulheres poderão ser presenteadas, poderão ser belas e ser abrilhantadas. Boa noite.
Doutor Fernandes, de 22h32 a 22h37.
Mais uma vez, boa noite, saúdo a mesa na pessoa do seu presidente, vereador Amadeu. Saudação especial para as vereadoras Surama e Ana Lúcia pelo dia, pelo merecido dia tão festejado no mundo inteiro, no país, em nossa querida Guadalupe, como o Dia Internacional da Mulher. Tivemos a oportunidade de ocupar a rádio por durante 60 minutos para justamente falar do Dia Internacional da Mulher. É muito bom que a gente saiba a minha preocupação sempre foi o problema de leis. Saber que realmente a mulher, esse direito à mulher, essa reverência, surgiu em 8 de março de 1857. Eu lembrava, 130 operárias foram trucidadas, carbonizadas, queimadas, porque lutavam por direito de, pelo direito de igualdade. E foi daí, então, que foi criado o Dia Internacional da Mulher. Por quê? As diferenças biológicas do homem e da mulher estavam realmente marginalizando essas mulheres. Falar da mulher, diante do que foi dito aqui, eu repito, é chover no molhado. As mulheres sempre foram capazes. Essa dupla jornada que ela tem, de domicílio, lá, cuidar das crianças, realmente tem que se pensar, junto do programa Brasil Carinhoso, com o aumento de creches. Agora, o que se vê hoje? São realmente mulheres lutadoras, valorosas. Nós temos exemplo atual na nossa Câmara, como foi dito aqui, da Surama e da vereadora Ana Lúcia. Mas, naquele sábado, também nós fizemos uma pequena homenagem ao lembrar, em memória, em saudosa memória, a professora Auristela, de saudar esta mulher. De saudar também a Maria do Carmo Mozinho, a Francisquinha, a nossa Lindô Mozinho, lá nas Bravas, a dona Noêmia. Então, falar de mulher seria ocupar a Câmara, todo o espaço da Câmara, todo o espaço reservado à conversa, às nossas pregações, muito pouco para o que elas merecem. Mas, queríamos lembrar também aqui, temos duas vereadoras atuais, temos, mas queríamos também aqui homenagear a primeira mulher vereadora do município, Idália Soares, esposa do King. Foi uma pioneira, a exemplo da presidente Dilma agora, no comando do país, a professora Idália. E se a gente fosse falar das mulheres sublimes, das mulheres importantes que existem neste município, eu poderia até pecar por omissão. Tenho relação muito grande? Tenho. Mas tem a dona Noêmia lá das Bravas e sua fabulosa filhos, e por aí vai. O importante é que no último carnaval, agora, inclusive, nós tivemos, não só o de Guadalupe, mas nós tivemos o trabalho valoroso daquela presidente da Acadêmica do Salgueiro, que por causa de décimo perdeu o campeonato, que já vinha ganhando há muito tempo. São mulheres vontadosas. Lá, aquela outra escola de São Paulo, a Mocidade Alegre, presidida por mulher. Então, são as mulheres realmente que merecem todo o nosso carinho. Muita gente tem me perguntado, doutor Fernando, e o Dia dos Homens? Nós vamos ter que pensar nisso, porque realmente eles também, nós também merecemos um dia. Mas todo homem só é feliz, todo homem só é competente, porque existe sempre ao seu lado, na sua retaguarda, uma mulher. De parabéns às mulheres, meus parabéns festivos. E sobre o carnaval, eu só tenho também a repetir tudo o que foi dito aquilo. De parabéns à sociedade guadalupense, de parabéns aos organizadores, de parabéns à polícia, de parabéns ao secretário de esporte, de parabéns, Guadalupe, pelo carnaval ordeiro. Ordeiro com esses habitantes aqui que nós temos. Diferente, é claro, não podemos comparar com São João dos Patos e nem Floriano. E a orquestra, apesar de ouvir de longe, não foi tão ruim assim, não. Foi boa. O vereador Edivan, porque é exigente. Meus parabéns às mulheres mais uma vez. Muito obrigado.
Palavra o vereador Alderico. Tempo de 5 minutos, 22 a 38, a 22 e 43.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório,
povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu quero parabenizar a todas as mulheres do Brasil, em especial as mulheres guadalupenses, e na pessoa da vereadora Surama e da vereadora Ana Lúcia. Hoje eu quero parabenizar ao prefeito municipal e a sua equipe pela organização do carnaval realizado em nosso município. E realmente o pessoal gostaram muito. Foi um carnaval considerado até mesmo acima do esperado, certo? O prefeito trouxe boas bandas, certo? Ofereceu uma segurança muito boa, realmente não houve nenhum incidente, certo? Pessoal preparado. Eu registrar um detalhe importante, foi feito referência à música, e o prefeito pediu toma para etar. Eu quero dizer a todos os colegas, ao povo de Guadalupe que está me ouvindo nesse momento, e quando o prefeito solicitou a música toma para etar, não foi no sentido de relembrar a eleição passada, não. Ele pediu a música toma para etapa, é uma música e está em sintonia com o carnaval, certo? É uma música e está em sintonia com o movimento carnavalesco, quer dizer, se identifica com o movimento carnavalesco. É uma música e realmente tem muito a ver com o carnaval, certo? Não foi no sentido de relembrar passado vitorioso, não, a gente já sabe e realmente foi uma vitória e o povo gostou de ver. Mas a música não identifica a vitória da eleição passada, não. É uma música que se identifica com um carnaval. Boa noite, muito obrigado.
Colegas vereadores, usarei o tempo também de 5 minutos nessa noite de hoje. Querem? Pois não, vereador. Rapaz, desculpa, Zé. Foi falha nossa, mas eu cedi a palavra por 5 minutos ao vereador Zé da Inês, que fará uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu saúdo a mesa presidente, na pessoa de Dr. Amadeu Júnior, Alderico, o meu amigo Edivan, segundo secretário, amigo Dr. Fernandes, vereador, vereadora doutora Ana Lúcia, vereadora professora Surama, meu amigo vereador Zé Chijame, público presente e meus queridos amigos ouvintes da zona urbana e da zona rural. A vocês, todos aqueles que estão ligados na nossa querida rádio, para vocês, o meu forte abraço. Estou aqui levando a minha voz também, parabenizando as mulheres guerreiras, trabalhadeiras. Igualmente, nós temos nossas companheiras aqui de trabalho, da nossa administração do nosso município, Surama e doutora Lúcia. Como também temos a minha amiga Aparecida e a Desejando, né? Aqui que trabalha junto a gente. É o meu parabéns a vocês por esse dia que foi passado, dia 8 de março. Também parabenizo as pessoas das mulheres que trabalham no Conselho, que hoje teve a votação de todos nós, vereadores aqui da Câmara, pelo seu trabalho mantido por mais longos tempos. É isso. Foi uma conferência de algum erro que encontraram, mas hoje vocês ganharam o voto de todos nós que trabalhamos aqui. Vocês também estão de parabéns e trabalhar com muita excelência e bom trabalho a vocês. A vocês que trabalham no Conselho, o meu forte abraço. Também algum amigo ouvinte da nossa rádio que estão com seus documentos aqui esperando a votação, teve um pequeno erro, mas tenho certeza que vai ser conferido e vamos votar, porque não é nós que vamos deixar de apoiar o documento de cada residência por causa de algum erro. Se tem algum erro que vier de algum tempo, não somos nós que vamos se interferir que as pessoas tenham o seu documento. Tenho certeza que depois dessa conferição desses erros, a gente todos vamos votar, que o documento chegue a cada um de vocês que estão com seu documento aqui em nossa casa. Essas minhas palavras, desejo a todos os ouvintes o meu abraço e também muitas pessoas já têm me criticado falando sobre a Ponte do Cardoso. Zé, por que foi que tu esfriou, não fala mais na Ponte do Cardoso?
porque não adianta a gente estar falando em vão, porque todos nós estamos sabendo que o Riacho do Cardoso está de enchente, mas a partir do mês de maio, que tornar-se vazio de água, eu tenho certeza que nem só a ponte do Cardoso, mas todas as estradas do nosso interior vai ser consertada. Com fé em Deus e tenho a confiança no nosso prefeito, que eu tenho certeza que ele vai atender não só o meu pedido, mas os nossos pedidos, nosso vereador, que esse é o nosso desejo, que a gente trabalhe em benefício o nosso povo, em benefício da nossa querida terra, município de Guadalupe. São essas minhas palavras. Boa noite a todos os ouvintes e o meu forte abraço.
Colegas vereadores, estamos encerrando hoje mais uma reunião legislativa e quero aqui de plano realmente parabenizar pelos serviços e trabalhos da Câmara hoje, que tem sido realmente uma das reuniões das mais equilibradas, das mais coerentes que eu tenho assistido nos últimos anos. Esse é o perfil de um poder legislativo. É um perfil de pessoas que sabem divergir entre si, mostrando cada um seus pontos de vista, todavia respeitando os colegas uns aos outros. Toda democracia de um país é para funcionar dessa forma. E eu não poderia deixar passar em branco que essa reunião realmente de hoje, nós, os vereadores de Guadalupe, todos estamos de parabéns. Soubemos cada um defender seus pontos de vista. Soubemos divergir daquilo que acreditamos do que está errado. Soubemos, sobretudo, ouvir as explanações do próximo, observando e respeitando as divergências. E é com esse sentimento que eu gostaria de aproveitar e pedir aos colegas vereadores que sigamos nessa linha durante todo esse exercício de 2014 e, lógico, durante todo o resto dos nossos mandatos. Como o próprio nome diz, nós temos um mandato, nós temos uma missão, nós temos uma ordem a seguir. E esse mandato que nós temos hoje, temos o dia todo para exercê-lo da melhor forma possível, mas dentro de alguns dias tudo estará acabado. É bom que deixamos registrado no nosso exercício, a essência de algo bom para deixar as pessoas. Nós queremos deixar algo em que as pessoas possam ver, lembrar e que construímos alguma coisa. Construímos hoje um debate muito equilibrado, um debate bem enriquecedor para a nossa cidade. Parabenizo cada um dos vereadores e aproveito a oportunidade para parabenizar todas as mulheres pela passagem do seu Dia Internacional. Em especial, a minha mãe, Dona Lourdes, a minha esposa, Lindalva, a minha filha, Isabela, a minha outra filha, Angélica de Lourdes, e a minha irmã, Anne Cássia. Então, com essas palavras que eu vejo que nós temos, cada um, uma importância. O homem, a mulher, todos nós temos sua importância. O merecimento é um sentimento de igualdade que tem que perdurar nos corações de cada um de nós, especificamente a cada uma das mulheres da nossa cidade, que todas saibam enriquecer com suas ações de pacificação, com suas ações de solidariedade, com suas ações que diariamente têm sido mostrado ao longo do tempo, que têm conseguido o seu lugar no tempo. No Brasil, nós temos uma ex-presidente do Supremo Tribunal Federal mulher. Temos a presidente do nosso Brasil mulher. E os espaços que estão sendo ocupados pela mulher diariamente tomam proporções grandiosas em nosso meio. Isso tem melhorado infinitamente a qualidade do serviço público, a qualidade dos serviços particulares. Tem, com certeza, melhorado de todas as formas a atuação em todos os segmentos das sociedades. Queremos que as pessoas compreendam que os direitos e as garantias individuais segundo as nossas constituições, são iguais, homens e mulheres, em direitos e obrigações. Temos as nossas obrigações, temos os nossos direitos. E é com essas palavras que eu encerro. Peço aos colegas que fiquem de pé para, sobre a proteção de Deus, declararmos encerrada esta reunião legislativa de hoje, dia 10 de março de 2014. Boa noite.